你就是约他去了把哭丧。
Você está ouvindo God Mode Podcast. Children of the sky, flying up so high. Let me be that one to find the brightest sun. Children of the sky.
Fala galera, está começando mais um God Mode. Hoje o assunto é drops, vamos falar o que você está jogando. Acho que as pessoas podem adivinhar, basicamente, que todo mundo aqui já botou a mão, né? Ui. Então, presente da Arthur Mauro. Foi
caí de paraquedas agora da minha live aqui.
Literalmente. E eu só nós três. Eu falo pra você, e o Arthur tá aqui, chama ele.
Que arrancou o Arthur Mauro do Starfield agora pra falar de Starfield, né?
Duvido que tenha arrancado. Deve estar em outra tela, alt tab desse
mapa. Ele devia ter tentado entrar e tá em fila. Aí ele falou, ah, desisto, vou gravar.
Caraca. Pior que eu peguei uns 5 minutinhos de fila hoje, hein? Pela primeira vez.
Pô. É, tá rolando fila no
streaming. Tá jogando em peso.
Geral quero jogar Starfield.
Maluco. Não tem Series X o suficiente pra streamar pra todo mundo.
Não tem, é verdade.
É muita gente.
Acabou o Series X do mundo.
Eu não sabia que você tinha que entrar em fila pra esse tipo de coisa, mas tudo bem.
Não, normalmente não tem. Isso que é a parada.
Se tem lá no servidor Xbox suficiente, você joga. Senão você entra na fila, sacou? E essa semana deu fila direto. Nunca tinha visto tanta fila.
Caralho,
verdade. Teve um dia que eu fui entrar pra ver outra parada que não era o Starfield. Tava uma fila de 15 minutos. Eu falei, foda-se.
Bom, presente do Rafael.
Agora eu vou dormir, eu não sei em que estação do ano eu acordo.
Isso aí, porra. Presente do Thiago.
E entra joguinho pesado da porra.
É, só não baixar.
Calma que eu explico.
Eu, Paulo Antunes, e eu não posso sair pra brincar porque o Starfield não deixa, mano.
É verdade.
Já vi o dia amanhecer duas vezes aqui. Quase que eu vejo de novo hoje. Quase que eu vejo de novo hoje. Não tem essa de só uma missãozinha a mais, não. Não tem.
É, mas eu saio.
Se você andar em linha reta numa cidade e as pessoas estão falando e começa a aparecer missão tal, missão tal. Eu não falei nada, eu só andei, caralho.
Só você escutou um rumor, aí
já
te puxa pra outra quest.
Já aperta lá, essa que eu quero, aí fudeu.
A minha lista de rumores.
É, mas isso não adianta muita coisa não, porque eu saí hoje pra rua e escutei duas pessoas falando de Starfield. Eu falei, filhos da puta, estão me puxando.
Caralho. Eu vou te dizer que eu ainda não peguei o Baldur's Gate, o Starfield também não vai me deixar pegar o Baldur's Gate por alguns dias. Acho que vou pegar até o fim do mês eu pego, calma. Eu também vou ter que gastar dinheiro nessa merda. E o Starfield foi... Starfield foi pro Game Pass, né?
É, mas tem só, não precisa ter pressa não, cara, que daqui a pouco também acaba saindo patch, o jogo roda melhor.
Isso, porra.
Não viu? Eu tava vendo hoje, parece que saiu essa semana um patch do... Jedi Survivor, parece agora o modo performance roda 60 frames de verdade. Eu esperei, cara.
Ainda bem, né?
Que eu esperei.
Eu parei ele, então vou voltar depois.
Então,
eu também parei.
Eu acho que agora, pelo menos no PS5, deve ser o mesmo patch do Xbox.
É, deve ser.
É, pelo menos no PS5 que eu vi, tá 60 frames agora certinho, modo performance.
Que maravilha, hein?
Porque... Até que enfim, né, cara? Tipo, porra.
É.
Não sabia, cara, que o lançamento ia sair cagado.
Padrão. Eu já ouvi tanto spoiler do Baldur's Gate 3, porque a galera que eu jogo RPG fica comentando. Só que assim, é tanta coisa nesse jogo aqui que eu sei que eu vou esquecer. Eles podem falar à vontade.
Sim, pode mudar também,
daqui,
né? Pode fazer outra
que daqui
escolha.
Daqui a duas maconhas que eu fumar, eu vou me esquecer completamente quando eu pegar esse jogo.
Ah, é a vantagem da
maconha. Não, e ainda existe a possibilidade de tudo que eles falaram, você não ver nada disso, e você tem uma parada completamente diferente.
Isso que é beleza, isso que é beleza.
Starfield é a mesma coisa também, às vezes. Assim, não tomar cuidado. Mas acho que Starfield não deve ser tão...
Cara,
sei lá, aberto, né? É aberto, mas não deve ser que nem Baldur's Gate, eu não sei.
Dois jogos completamente diferentes, cara.
É, a proposta dos dois são bem diferentes. Que bom. Bom, né, cara, que tem ninguém tentando copiar o outro. É, vamos meter disclaimer agora?
Vamos que, pô, semana passada...
Manda ver.
Passada a gente falou no final.
Falou no final.
Então vamos só botar, filtrar aqui só uma semana de compras aqui na nossa maravilhosa Amazon, que tem lá o nosso link querido que você pode usar para comprar coisas lá na nossa lojinha aqui. Nossa não, né? Do Jeff Bezos. E ele joga as migalhas pra gente aqui usando o nosso link aí que tem lá no blog e tem aqui embaixo também e tem toda a postagem, porque depois de um tempo a gente ficou organizado. A gente botava o link dos outros e não botava o nosso. Agora tem o nosso também. E nessa maravilhosa semana, alguém Ele comprou Crônicas das Guerras de Lodos, ou Lodos, nunca sei como é que
Lodos fala. Lodos War.
Lodos War. É essa porra aí mesmo. Número 3. Eu já vi esse... Alguém já comprou um e o dois, então o cara tá lendo e comprando, lendo e comprando. Alguém comprou um cartão Lexar de alta velocidade, de 128 GB, com um adaptador, aquele micro SDzinho, né? O clássico. Isso aqui tá com cara de Switch. Ah, tudo bem. Vamos lá. Alguém comprou um receptor Logitech USB. Receptor de quê? Ah! Porra! Boa ideia! Eu perdi essa porra também. Isso aqui é aquele receptor que você compra o teclado e o mouse sem fio? Aí tu perde? Ah, entendi. Tem que comprar aqui. Vou deixar aqui aberto aqui no link aqui. Porra, me ajudou. Vamos lá. Alguém comprou café torrado e moído, aroma de caramelo, um outro de chocolate com menta e outro de chocolate trufado. Chique. Porra, nossos ouvintes aí estão...
Essa pessoa não toma café pra acordar que nem eu, toma café por gosto.
Exatamente, por esporte. Por esporte. Alguém comprou um tripé para câmera e celular de 150 centímetros com nível de bolha.
Ai, que susto, achei que ia falar comível.
Não.
Caralho, mano.
Eu vi, bolinha? Comestível.
Bolsa e suporte de celular. Eu tenho um desse aqui, é pra aprender celular, fazer filmagem com celular, essas paradas. O dele tem bolsa, o meu é da China, Xing Ling, não tem nada. Refil para bolha de sabão. Refil para bolha de sabão. Temos aqui um animador, só que de festas, pelo visto aqui, ó. O cara tem bolha de sabão, refil para bolha de sabão.
Atenção. Mas é aquelas pequenininhas que as crianças fazem ou é aquela que o profissional faz que cobre a pessoa inteira, acabou?
Pelo tamanho da porra do negócio aqui, parece
ser um bambolê, né?
O melhor que tá assim, ó, é refil para bolha de sabão, embaixo. Não recomendável para crianças. Caralho. O que vocês estão fazendo com essa bolha de sabão aqui? Ué. Não era mais fácil vocês fazerem uma parada que as crianças que são o alvo principal usarem? Porque assim, se não é recomendável para crianças o líquido, a bolha feita também não é. Então assim...
Vai que o sabão é daquele que, né, quando explode a bolha, todo mundo fica com o olho ardendo.
É. Se essas bolhas forem, se as crianças forem tipo o Sonic, que vê uma bolha já mete a boca, vai dar um problema. Porque não é recomendável para crianças. Tá aqui, ó. Partes pequenas que podem ser engolidas ou aspiradas. Consultar um médico. Porra! Se você for... Caralho. Tá bom, então.
Eu tive que consultar um médico, eu brinquei com bolha de sabão que não podia.
Exatamente. Você vê como é que tá a sociedade. E o último é Legends and Lattes. Não sei como se fala, L-A-T-T-S. Já falei isso semana passada, mas o cara comprou mais um. Tá aqui, ó. Uma novela de high fantasy e low stakes. É isso aí, English Edition. Oi, Ed, The Books on the Table. Tem mais alguma coisa? Não, só temos essa semana. Cara, essa semana aí foi mais ou menos, tivemos assim...
O que é um high fantasy low stakes? Significa que o cara mora numa vila de D&D e ele vai e a história é ele indo no mercado.
Ele comprar... é padeiro.
Isso. Ele é dono da taverna, talvez. Assim.
Exatamente, não tem muita coisa acontecendo.
Mas ele mora numa vila de D&D.
Ele vê as pessoas saindo numa aventura e ele tá em casa, consertando o pé da mesa. Tá. Tipo isso. É assim. Acho que é isso, né? O público novo. Taiwan, já falei que tivemos ouvintes em Taiwan, acho que não. Ah, não, acho que já falei sim, eu vi Taiwan. Agora temos dois ouvintes com mais de 60 anos de idade. Como eu falei, né?
Alguém fez aniversário?
Exatamente. Ou alguém fez aniversário, ou o Hélio chamou alguém do trabalho dele lá. E é isso.
A tendência é cada vez ter mais ouvintes com 60 anos.
Exatamente.
Mais
geriátricos, né? É porque essa galera de...
Ainda bem que eu não botei o nome do God Mode de jovem alguma coisa, né?
Porque... Exatamente. Jovem Nerd se viu.
Por quê, né? O Jovem Nerd desistiu de ser o Jovem Nerd, virou do Jovem Nerd.
Pois é.
A nossa maior audiência é de 35 a 44. Então, obrigatoriamente, essa galera...
Eu sou perdida, né?
Então quer dizer que eu tô fora da média, que eu já tô com 45. Tô fora da média.
Se eu falar pra vocês que eu tô com 26, eu comecei a ouvir vocês, eu era adolescente.
Pois é, olha aí. Olha o estrago que a gente fez na vida da pessoa.
O engraçado é que, tipo, menores de 18 anos são 4% só.
Caraca!
Aí, 4%. Aí depois de 18 a 27 são 12. Aí de 27 a 34 são 34. De 34 a 44 são mais 46. Aí o restante é de 45 a 60 e 60 pra cima. Aí não conta mais.
Lazarel está caminhando para 50. Magai, você só falou que está jogando Starfield e disse que o jogo é uma bosta. Puro suco da Bethesda. 10 de 10. Estou amando.
cheio de bugs. Mesmo,
né? Tu abre o jogo e tá assim, caralho, realmente, são... essa é a porra dessa gente da Bethesda que eu já tô notando.
Não, ele já tinha que ter trocado
de já 10 anos. É, que sei o quê. Mas ainda assim, eles conseguiram pegar aquela engine e fazer a parada do jogo, que é bonito.
Ah, é bonito. Bonito,
menos é. Bugado que o normal, que já
é. Eu achei bug. Eu achei bug.
Eu também achei, mas não se compara.
Pô, mas te falar, eu com 12 horas, eu peguei um ou dois bugs só. E foi bugzinho, tipo assim, uma conversa começou e o cara não falou nada e eu fiquei preso na conversa. Aí tive que dar um load de um minuto atrás.
Quantas horas tem numa semana? Porque deve ter sido...
Quantas horas tem uma semana?
Caraca.
Quantas horas tem uma semana?
O Dacudo tá engolindo o jogo.
168 horas.
168. Horas, tá? Nossa, digamos que eu joguei
chupando essas pilhas igual vape, cara.
Olha, liga no cabo que é melhor. 10 horas por dia eu devo ter jogado esse jogo.
Porra, acho que eu joguei 10 horas até agora, joguei pouco, mas eu explico por que eu joguei pouco.
Eu jogo umas 2 horinhas só por dia. Não dá pra jogar mais.
Infelizmente eu não estou trabalhando, então o tempo livre é o que não me falta pra me enfiar nessa merda e sair mais.
Vocês querem... Paulo, vai... não tô trabalhando, vai pro espaço.
Pois é. Vocês o único querem... lugar que eu tô fazendo dinheiro é dentro da posta. Starfield hoje em dia, né? Como eu gostaria de fazer dinheiro na vida real, como eu faço Starfield assim?
Vocês querem?
Qualquer lata de lixo me dando 1000 créditos.
Com certeza. Vocês querem começar pro Starfield ou vocês querem terminar em Starfield? Porque eu sei que o Rafael jogou para um caralho essa semana outras coisas que não foram Starfield.
Vamos começar pelas coisas.
Ou então,
quer começar pelo Starfield?
Tanto faz.
Não, começa pelas tuas paradas.
Cara, eu tava me sentindo...
Eu joguei só iníciozinho desses...
Então, a galera que porra, ouviu o Godmoy 10 anos atrás, deve me amar. Teve um ano que eu surtei, né? Eu joguei 100 jogos em um ano, né? Terminei 100 jogos.
Caralho.
Surtei, acho que foi em 2012, sei lá, nem lembro mais. Na época ainda tinha um blog, né, cara? Esse blog não existe há 10 anos. E aí, essa semana eu tive essa sensação, cara, porque eu surtei e falei assim, deixa eu ver o que tem no Game Pass, que tá saindo, ou que eu consigo matar rápido e vou jogar um atrás do outro, sacou?
Uhum.
Aí eu peguei pra jogar aquele Tiny King, que tava saindo do Game Pass. Acho que essa altura já saiu, já. Que, tipo, ele é tipo... Ele parece um Pikmin, que você é um personagem pequenininho num cenário gigante, e com um monte de bichinhos que seguem você, você usa eles pra abrir caminho, sacou?
Tô vendo aqui, bem bizarro, mas vai lá.
Ele é bonitinho pra cacete, cara, porque os personagens são todos em 2D, sacou? O cenário é em 3D, os personagens são todos em 2D. É um jogo simplesinho pra caramba, mó legal, assim.
Ah, então não vou nem falar. Porra, perdi, errei totalmente, tem um negócio
não,
aqui.
Não, Tiny King.
Tá, achei.
Tiny King.
Ah, então, tipo um personagem em miniatura no mundo gigante.
É, você é tipo um astronauta, cara, é tipo Pikmin mesmo, tu é um astronauta que cai num planeta e você é um personagem minúsculo e você começa a usar esses bichinhos que você acha pra te ajudar a atravessar o cenário, sacou? Só que ele é mais jogo de plataforma do que o Pikmin. Pikmin tem algumas coisas de estratégia e tal, isso aí não. Isso aí os bichos não morrem, sacou? É tipo, você não pode morrer, é um jogo de exploração só, sabe?
Por sinal, mas... semana passada eu joguei mais Pikmin do que eu joguei Starfield.
Que isso? Tá. Eu ainda não peguei. Pikmin 4 porque... Eu ainda tenho 3 do Wii U pra jogar, cara. Eu não vou pegar esse 4 aí tão cedo.
Lançou todos no Switch, né?
Foi.
Remasterizaram todos.
O foda é, porra, cobrando a fortuna um jogo de GameCube também, né? Que eles remasterizaram entre aspas, né? Eles só pegaram Ctrl-C, Ctrl-V, né?
E trocaram a pilha que não é mais Duracell, agora é só a pilha genérica.
Porra, parabéns. Esse era o problema do jogo. Mas assim, esse Tiny King é legal, cara. Assim, é foda que agora saiu do Game Pass, né? Esse é o jogo da minha lista que saiu do Game Pass, então não dá pra recomendar jogar de graça. Mas é legalzinho, cara. Joguei legal. É, o outro que eu terminei, que eu tinha falado outra vez, foi o Loop Hero, que eu terminei.
Ah, joguei. Nossa, muito bom,
mesmo. Comecei e nunca acabei.
Cara, tipo assim, os primeiros atos você fala assim, beleza, vamos lá, ato 1, ato 2. Aí quando chega no último, cara. Deve ter passado 15 horas no último ato pra terminar, cara.
Caraca.
O jogo, ele não é longo, mas, cara, o último ato é tão difícil, cara. Que tu, assim, se você não quebrar o jogo, você não zera. É basicamente isso, você tem que quebrar o jogo. É daqueles roguelike que ou você trapaceia o máximo e sacaneia a máquina, ou você morre. É bizarro isso. Eu acho mó legal, mas, tipo, tem que ter paciência, cara. Quer ver o outro... Mas eu já falei dele no outro episódio. Cara, tem um aqui que eu recomendei pro Paulo, cara, pra ele jogar quando ele estiver chapado. Ele nunca mais volta.
Aí vai e não volta.
Fala aí, qual é o nome dele?
O Superliminal. Esse tá no Game Pass ainda, isso vale a pena dar uma olhada. Cara, é um jogo curtinho.
Esse
tipo,
não,
não.
Ah, esse sei é... qual. Esse é bizarro.
Esse é um que ele brinca com perspectiva. Então, por exemplo, vamos supor, tá olhando um corredor e tem a caixa no fundo do corredor. se tu estender tua mão, tu pega a caixa.
Ah!
E aí você pega ela, ela é pequenininha, por causa da perspectiva que ela tava no final do corredor. Ah, mas eu preciso de uma caixa grande. Beleza, anda até a caixa e pega ela, que agora ela é grande, sacou? Então, assim, o jogo, ele pira muito, assim, tu tem que viajar muito com ponto de vista, sabe? Ah, não consigo alcançar aquilo lá porque a caixa não é grande o suficiente. Beleza, pega a caixa, enfia ela na sua cara e joga no chão. Ela fica muito grande, sacou?
Mas então, jogou ele?
Oi?
Tu zerou ele? Conseguiu zerar?
Zerei. Ele é curtinho, parabéns, cara. Isso aí... Não, esse é dos bons de Game Pass, que é jogo curtinho. Tu vai pegar, tipo, alugou no Game Pass, zerou em 2 horas,
final acabou. Semana, sacou? Né? E devolve.
Cara, o último capítulo... Assim. Cara, o último capítulo, acho que o pau não volta, cara. Se ele for droga, ele fica no jogo. Ele não vai achar a saída do jogo mais, cara. Ele vai ficar preso lá dentro. É muito...
Ele vai ficar em casa pegando as coisas, assim, olhando.
Cara, tu imagina as viagens de perspectiva, sabe? Tipo assim, que os caras fazem, cara. Eles vão muito longe. E é maneiro. A historinha também é maneira. Ele tem um feeling meio Portal, sacou? Que tu tá... É que assim, tu resolveu ir numa clínica que faz uma terapia do sono, sacou? Só que tu não consegue acordar. E aí o lance do jogo é você tentar sair, fugir do lugar, sacou? Tentar acordar. Então assim, é bem legal, assim. Quem gosta dessas coisas meio clima Portal, assim, recomendo pra caramba. Ainda mais que tu no Game Pass, facinho. É, que mais? Eu joguei Unpacking também, aquele de mudança.
Ah, de mudança, esse eu joguei.
Cara, aquele jogo foi feito pra mim, cara. Tipo, que tem uma mania de arrumação, sacou?
Mas ele é loucão, né?
Não, cara, o jogo... Pior que não é, cara.
Não, o local que fala os controles dele.
É irônico jogar um jogo desse com mania de arrumação no jogo, porque eu não tenho de verdade em casa, né?
Não, o Unpacking é aquele que você tem, tipo, se a pessoa tava de mudança e tem as caixas todas, a casa vazia e as caixas no chão.
Ah, não, eu tô...
Você tem que abrir ele, você tem que abrir as caixas uma por uma, pegar os itens e colocar nas prateleiras e tal.
Ah, não, não é isso não. Então,
cara, é jogo de... Cara, se você for igual maníaco por arrumação, é só pra você esse jogo. Pra mais ninguém. Tipo...
Tô confundindo.
Ele vai contando a historinha de você colocando os objetos ao longo dos anos, só que ele vai contando uma historinha simplesinha, sabe? Mas é tipo, cara, é coisa pra maluco que gosta de ficar clicando em pixel art e arrumando as coisas, sabe? O jogo é pra isso, cara. É jogo perfeito pra Game Pass. É, que mais? Death's Door, Death's Door, eu acho que o Chuvisco uma vez falou do Death's Door.
Esse é o do Corvinho?
É, o do Corvo. Bom pra caramba, cara.
E outro que eu queria jogar. Pô, tá no Game Pass, né?
Pra caramba, tá no Game Pass. Ainda tá. É. Cara, assim, visto de cima, né? Tipo, roguelike. Só que é um roguelike bem tranquilão, sabe? Né? Tipo, tu não perde, vamos dizer, não é igual Dark Souls, você perde alma quando você morre. Não acontece nada. Você morre, você volta no checkpoint.
É um preto e branco?
Ele não é preto e branco, mas ele é meio desaturado, assim. Porque o corvinho é preto e branco, né?
Ah, tá, tá.
Mas, o assim, preto e o vermelho, né? O vermelho que...
Chama... Ele tá mais pra um Zelda, sacou? Esse jogo tá mais pra um Zelda do que pra um roguelike ou pra um Dark Souls, sei lá. Porque eu vi muito pessoal ficou na época, tudo era comparado com Dark Souls, né, cara? Então, mais um Souls. Tipo, não tem nada a ver. Ele é tipo um Zelda, assim. Só que estiloso pra caramba, né? É bem legal. Tem muito o que falar nele não, assim, mas, tipo, Game Pass, joga também, que vale a pena. E, cara, o que me impediu ainda de jogar Starfield, que eu resolvi dar uma pausa pra poder terminar ele, porque, cara, esse é, porra, um jogo que, tipo, porra, mexeu com nostalgia forte, foi o Sea of Stars.
É, isso aí é bonito pra caralho mesmo.
Que é o Chrono Trigger.
É, exatamente.
Ele é um sucessor espiritual de jogos de RPG de Super Nintendo, né, cara? É. Eles pegaram várias coisas de RPG de Super Nintendo e fizeram um jogo maneiríssimo.
Com a beleza de hoje em dia, né?
Só que
a beleza de pixel art de hoje em dia.
Cara, e assim, porra... Como tá bonito, cara. Assim, eu sei que tem muita gente que participou desse jogo, porque tem uma quantidade estúpida de pixel art, sacou? Tem, assim, tem animações desnecessárias, sacou? Tão bem feito, sabe? Tem coisas que tu olha e tu fala assim, tá bom, esse cara virou uma noite pra fazer essa animação quando não precisava, sacou? Tipo, você sabe que foi, tipo, o que o cara quis fazer, sabe? Não precisava pro jogo.
Tirando o fato que ele tem uma iluminação meio que, não sei se é automatizada, como é que
dinâmica,
funciona.
Dinâmica. É bizarro. Eu vou explicar.
Vai explicando.
É basicamente o seguinte, os caras que fizeram o The Messenger.
Uhum, é bonzão então, também.
O The Messenger, porra, é um jogaço, assim, quem jogou sabe, a trilha sonora é foda, o jogo é, porra, muito maneiro, o Metroidvania é fodão. E aí, assim, eles arriscaram com o The Messenger, deu certo pra caramba, sacou? E aí eles resolveram fazer o que eles queriam fazer desde o começo, que era fazer um RPG.
Uhum.
Porque o cara, o diretor, o CEO da empresa lá, ele é o diretor geral do jogo, né? Ele é muito fã de Chrono Trigger, sacou? E aí o sonho dele era fazer um jogo desse estilo, sabe? Aí eles conseguiram, acho que eles chegaram a fazer um Kickstarter, alguma coisa assim e tal, aí pra poder juntar... Porque esse aqui, eu acho que esse jogo não tem uma publisher específica. possível. Eles fizeram por conta, eu acho.
Cara, eu lembro do Kickstarter desse jogo. Acho que teve
então, sim. Pois é. E aí, tipo, eles conseguiram tem bancar tempo. Esse jogo. E assim, cara, é um jogo do... Assim, é um jogo... É, não é um jogo pequenininho. É um jogo do tamanho do RPG do Super Nintendo, sacou?
Uhum.
Vai demorar umas 30 horas pra terminar. Média, sacou? É, e, cara... Como essa parada é polida, assim, tu vê que os a paixão dos caras, e que tu vê que eles contrataram gente que adora esse tipo de jogo, sabe? Pra fazer as paradas, sabe? Fazer o visual. E, cara, assim, é, se você tem algum nível de nostalgia por esses jogos antigos, sacou? Tu tem que jogar esse aqui.
Só
e
vai.
Se você não, nunca jogou e você quer ver saber a sensação que a gente tinha quando a gente jogou, sei lá, um Chrono Trigger, joga também. Porque, assim, porque é o seguinte, cara, ele é um jogo que ele não é um jogo velho, mas ele dá a sensação de que você tá jogando um jogo muito velho.
Sim,
é. Ele dá a sensação de estar jogando um jogo daquela época, mas...
É igual o Messenger, né?
Pois é, mas tu vê que eles melhoraram várias paradas e fizeram coisas impossíveis de fazer na época, sacou? Então, assim, o jogo, ele é todo pincelado, mas eles conseguiram fazer iluminação dinâmica, cara. Todos os cenários têm iluminação dinâmica. Pode passar o dia, noite, sacou? Tipo, cara, deve ter sido um trabalho... desgraçado pelo nível de detalhe que esse jogo tem no cenário, sacou? De fazer todos os cenários funcionarem com todas as horas do dia, sabe? Direitinho, sabe? As sombras e tal. Caralho, que inferno que deve ter sido isso, cara.
É porque você não tem uma lanterna pra você ligar e... Ou tem mais pra frente, que eu não sei, eu não joguei tanto
não, no jogo. Não, tem várias coisas com iluminação dinâmica, é coisa parte da jogabilidade, sacou? Uhum. É porque no começo, nos primeiros minutos do jogo, ele não te mostra. Ele vai te mostrar depois de uma hora de jogo, sei lá.
Uhum.
Que tem a parada, tu fica assim, cara, não acredito, porque isso aqui deve ser 3D, que botaram o pixel art por cima, sacou?
É, foi o que eu entendi.
Pra poder fazer as sombras e tal, sacou? E, cara, isso deve ter dado um trabalho filha da puta, cara. Não é imagem chapada só não, sabe? É parada dinâmica, é muito doido.
É, não é um sprite que trabalho, o cara botou ali, né?
É, o cenário não é só um sprite não, sabe? Tipo, não é só uma imagem.
É, dá até pra perceber que tem uns pedaços do cenário que eles estão ali, em outro lugar ele tá só um pedacinho. Então você vê que eles aproveitaram algumas coisinhas assim. Mas no geral, tipo, cada cenário tem uma parada diferente. É bizarro mesmo.
Não, é bizarro. E é tudo feito à mão mesmo, cara. Tu vê que o negócio é feito todo com atenção, detalhe em cada lugar, nada é reaproveitado, sacou?
Todo em português.
Ah, é, todo em português.
Ah, ele tá todo em português, eu nem caju.
Na live tá passando.
É, tô jogando em português.
Pô, e assim, cara, tipo, como é que eles fizeram? Deixa eu até botar aqui na live.
Ele é bem bonito, cara.
Cara, ele é bonito demais, cara. E assim, eu vou falar um negócio. Eu não vou, assim, o bom é isso, assim, não, vai sem ver trailer, sacou? Sem ver review, porque eu já vi que uma porrada de review fica spoilando o chefe. E cara, os chefes desse jogo são alguns dos chefes mais bonitos em 2D que eu já vi em qualquer jogo, cara.
São articulados pra caralho.
Cara, e assim, as mecânicas têm a ver com partes diferentes dos chefes, sacou? Então assim, deixa eu falar como é que é o sistema de combate dele, né? Porque assim, ele lembra um pouco o lance do Chrono Trigger, de que você tá andando pelo cenário, você encontra o inimigo do cenário, não é aleatório, né? Você encontra o inimigo, você encosta no inimigo, e no cenário mesmo se forma o combate, sacou? Você não tem uma tela de combate, ele é onde você tá andando.
Uhum.
Estilo Chrono Trigger, sacou? Aí o que acontece? De início, eu acho, quando eu fui pegar o jogo pra jogar, eu falei, cara, deve ser um tributo, deve ser jogo de tipo, escolhe a ação, aperta um botão e vai. E é só isso, certo? Os caras criaram, cara, tanta camada de mecânica. Primeiro que os caras fizeram assim, cada personagem tem um elemento específico. Então, por exemplo, tem uma personagem, os dois personagens principais, uma é da lua e a outra do sol. Então, assim, é o elemento deles, lua e sol. Vão ter outros personagens depois que vão ter, sei lá, veneno, magia, sabe? Esse tipo de coisa. E aí, cara, o que acontece? Quando o inimigo soltou um golpe forte ou um golpe especial, aparece tipo uma roleta na cabeça dele. Uhum. E aí aparece tipo, sei lá, vamos supor que a roleta tem 4 slots. Aí aparece espada, lua, sol, marreta. Quer dizer que se você... E um número, né? Tipo, sabe, 2. Quer dizer que se em 2 turnos você conseguir dar aqueles 4 tipos de dano, você interrompe o golpe do cara.
Ah, isso é maneiro.
Então assim, aí você tem que começar a pensar, pô, peraí, que combo eu posso fazer com os personagens
pra dar
que
aqueles 4 danos
um golpe
ali?
Um golpe de corte, um golpe de porrada, sol e lua, sacou?
A iluminação desse jogo parece maneiríssima também.
Não, é foda demais, cara. É foda demais, assim. E aí o que acontece? Tem esse nível, sabe? E quando você usa golpe de porrada normal, os inimigos soltam uns cristais, sacou? Que toda vez que alguém pega esse cristal e te dá um golpe, ele dá um boost no golpe. Então, assim, junta isso tudo. E o combate não é só apertar o botão, sacou? Você tem que estar ligado o tempo todo. E é um combate tipo... Eles botaram também coisa de Mario RPG. Que é tipo... Se o cara vai te atingir e você apertar o botão na hora que o golpe conecta, você toma menos dano.
Uhum. Ou você então, reflete do, block, o ataque.
É mais... No caso aqui, é mais um lance pra você reduzir o dano só, sabe? E o contrário também. Se você acertar o cara... Tipo, às vezes, se tu acertar o cara e na hora que você apertou o botão de novo, tu pode dar um golpe duplo, sacou? Então, assim... Cara, assim, tem muita camada. Quem tava preocupado em só ser, tipo, menuzinho de, tipo, ataca, defende, magia, não é. É um jogo mais de ação, assim. Não é um jogo pra tu sentar lá e ficar apertando um botão só, sabe? E é assim, que eles fizeram uma parada legal, que assim, tem as relíquias no jogo que você vai conseguindo, logo no começo de dar um monte, que vai ajustar o jogo. Ao invés de você entrar no menu e escolher dificuldades, são relíquias que você liga ou desliga ela. Que é do jeito mais difícil, deixa tudo desligado, sacou? Você quer, eu quero ver só a história. Liga lá a relíquia de história. Que aí toda vez que você terminar um combate, você recupera toda a vida e você ainda ganha um monte de bônus, sacou? Pra você não morrer fácil, sacou?
Entendi, vai ver mais a história do cara.
É, tem item que você liga que esses combos de timing ele faz sozinho. Então assim, e nada disso interfere em nada no jogo, sacou? Você faz porque você quer, sabe? Eu quero jogar normal, não liga nada. Mas eu quero, tô achando difícil, não quero estressar, porra, aí tu vai ligando as paradas, e durante o jogo você vai comprando mais, sacou? Eu quero que o jogo fique mais difícil, você pode comprar relíquia pro jogo ficar mais difícil, sacou?
Entendi.
Então assim, e não tem penalidade nenhuma, sacou, você usar essas paradas, é jogo estilo antigas, ele não quer saber se tu vai conseguir os achievements ou não, sacou, os troféus ou não, sacou? É pra tu se divertir, cara, se diverte do teu jeito, sacou? Ele dá as ferramentas logo de cara e tu aproveita. Cara, assim, a história é legal, que mais? A trilha sonora. Cara, trilha sonora. Quem jogou The Messenger sabe o que aquele é.
Então.
Acho que é o Dragon Eyes, o nome do cara. Cara, assim.
Se o cara queria emular a Chrono Trigger, é o mínimo que eu espero.
Então, mas aí. Eu não sei se vocês estão sabendo. Eu tava ouvindo. Tem uns podcasts gringos que eu escuto.
Você tá escutando outro podcast?
Criminoso. eu tava vendo um gringo desse e ele tava entrevistando o diretor desse jogo.
Uhum.
E assim, a primeira grande conquista dele, que ele fala que ele chorou horrores, foi quando ele conheceu o criador do Ninja Gaiden, que jogou o The Messenger e falou que se eu fosse fazer um Ninja Gaiden 4, seria o seu jogo. Aí ele falou que ele caiu de joelho chorando desesperadamente.
A segunda grande
conquista do cara é que algumas músicas nesse jogo, quem fez foi o cara que fez a trilha do Chrono Trigger.
Do Chrono Trigger, é verdade.
Tá explicado.
E assim, ele falou
que é o sonho realizado.
Cara, assim, eu vou falar, tem algumas batalhas, assim, a trilha, quem quer ter uma ideia da trilha sonora, procura por Boss Theme, né, tipo, tema de chefe do jogo aí no YouTube, que tu vai achar a música de combate de chefe. Cara, é uma das melhores músicas de combate que eu já vi no videogame. É muito maneiro. Tu fica muito pilhado. Ô,
Thiago, tira dessa parte, acho que alguém tomou spoiler aí, porque acho que isso é da meio que introdução do jogo. Mais ou menos,
produção. Tá em 12 minutos.
É uma backstory no jogo, assim, eu me lembro.
Tá em 12 minutos de jogo.
Antes que alguém tome um spoiler.
Ah, né? Esse gameplay é do iníciozinho, né?
Iníciozinho. Começa criancinha e tal.
Começou ainda, na verdade. Isso aí você tá pegando
depois
ainda.
Depois disso aí vai ter spoiler.
Eu acho que quando você entra nessa caverna aí começa.
Quando você vai entrar nessa caverna.
Eu desconfiei que eu tô vendo assim. Eu acho que der.
tirei. Melhor.
Mas assim, cara, tipo, cara, o melhor do jogo são as batalhas de chefe, pra mim, assim. Por mim, ele podia ser tipo um Cuphead, sacou? Só ter batalha de chefe atrás da outra.
Uhum.
E aí, sei lá, o chefe vai atacar com um braço que tu sabe que vai obliterar o teu time, tu tenta fazer o combo pra impedir o braço de atacar, sacou? Então, assim, cara, é muito maneiro. Muito maneiro. A interação entre os personagens. Tem personagens, tipo, tem inimigos que o ataque especial deles, um se junta com o outro, sacou? E dá um golpe especial. É muita animação e muito detalhe, cara, pra um jogo de RPG assim. Cara, porque assim, quando você fala, pô, vou fazer um tributo, todo mundo já pensa, pô, RPG Maker, né? Vamos seguir na onda de RPG Maker. Cara, isso aqui tá anos luz, sacou? Não tem nem como comparar, sabe? É muito legal. E é um jogo tranquilo, assim, de jogar, de platinar também. Tô quase terminando.
E outra
coisa que eu vou querer ver se ele tem o controle de toque no xCloud do celular. Se tiver, deve ser perfeito pra jogar na rua, assim. Tu joga meia horinha.
Assim,
a gente.
A maior tristeza é o
Chain Record. Se tiver aquele controlezinho normal, sim, é capaz de ter.
O controlinho normal que emula o controle do Xbox. Uhum. A minha tristeza é que o Chain Record não tem. Por isso que eu não acabei
nem. Esse jogo, eu joguei ele na tela gigante aqui, mas eu fico imaginando que esse jogo no Switch deve ser lindo também, porque eles não vêem. Assim, ele fica muito sharp, cara, né?
Quero ter controle de toque também, poder jogar cagando.
Acho que não. Cara, a gente tá.
A pessoa não consegue largar o jogo nem pra cagar 10 minutos.
Mas acontece. A gente tá rodando aqui ele no Switch. E, cara, como o Rafael falou, ele tá bonito pra caralho no Switch, porque ele tá compacto, né? Então a resolução dele parece bonitinha.
Uhum. E. Não vê os pixels, né?
E assim, apesar dele ser um jogo, né, de pixel art, que emula um negócio antigo, ele não é um jogo velho. Óbvio que tem um monte de coisa rodando ali por trás pra fazer iluminação, sim, animação e tal. Sim,
pra caralho, pô. Então... Isso aí, cara, esse jogo tá, assim, não chegaria nem perto de rodar nem num Super Nintendo, nem num PlayStation. Não.
Eu fiquei
assim,
com medo.
Ele tá muito na frente, sabe?
É, eu fiquei com medo dele não rodar legal no Switch exatamente por causa disso. A Adriana falou assim, ah, mas é pixel art. Não, Adriana, tem uma magia negra ali por trás daí pesada.
Pois é, cara, a iluminação aqui...
Pixel art é só o artístico da parada.
Mas tem a alegria e satisfação de dizer para os presentes que tá tranquilo. Tá falando, lisinho. Tá lisinho, 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 sem problema nenhum. O mais feio do jogo são as cutscenes, porque eu acho que eles pegaram as cutscenes e deram uma compactada pra não ficar tão...
Ah, tá.
Tão bem. Aí no Switch...
Pô, ele tem... Cara, isso é muito foda, porque se você parar pra pensar, ele tem várias coisas de vários RPGs diferentes. Sabe quando saiu o Chrono Trigger pro PlayStation 1, eles botaram cutscenes?
Aham, uhum, é, tipo isso.
Eles fizeram a mesma coisa no jogo. De tempo em tempo, você tem uma cutscene 2D rodando.
É isso aí.
Passou no vídeo que ele tava passando aqui.
É.
Pô, muito legal, cara. Muito legal, assim.
Mas vale a pena, jogão mesmo.
E assim, dá pra ver. Que assim, o jogo, porra, de os caras conseguiram grana com financiamento coletivo e tal. Não é um jogo com grana infinita, sabe? E você vê que mais pro final do jogo, você fala assim, pô, de repente o jogo vai acabando, sacou? Do tipo, a gente tem que amarrar isso aqui, senão vai ficar sem final, sacou?
É, alguma hora o povo tem que parar, né?
Mas o jogo, cara, claramente foi tipo assim, pô, tem final? Será que ele não vai ter um 2, não, sabe? Aquela coisa.
Deixa aberto já aí,
dá,
né?
Já dá aquela piscadinha assim, porra, aí, vamos... dois aí?
Vai que...
Eles estavam comemorando que bateram 250 mil cópias vendidas em uma semana. Que pra esse jogo é muita coisa.
Cara, eles tinham planejado pro resto do ano 250 mil cópias eles venderem em uma semana.
Não, e é um jogo que tá no Game Pass. Então, além do dinheiro do Game Pass que ganha, sim, além do...
Eles venderam 250 mil.
Da venda coletiva, né, que eles fazem, antecipada, mais 250 mil de venda. Então já deu uma renda legal pra empresa. Cara, que é curtinha, né, empresa pequena.
Sim, empresa pequena, cara. Foi o que eu falei. Eu acho que eles contrataram muita gente de fora. Eu sei que tem brasileiro que fez pixel art pra esse jogo. Sim, eles contrataram muita gente de fora. Eu olhei nos créditos ali, tem outros estúdios que ajudaram, sacou? Porque, cara, você vai... Cara, quando vocês forem jogar, vocês vão ver, não tem como um estúdio pequeno com, sei lá, 7 pessoas, sacou?
Não.
Fazer esse jogo. Não tem como, cara. É muita coisa, sacou? É. Tem animações ali de chefe que eu falo, cara, só essa animação desse chefe deve ter tirado um mês desse maluco aqui, sabe? Tipo, é muito sinistro.
Ele tá R$100 no Switch e 35, ou 35 doletas se você comprar lá fora, mas vale mais a pena R$100 aqui no Brasil, então tá ok.
E no Steam tá o quê? Uns 80, 90, né?
Não sei. A gente comprou no Switch.
Ou Game Pass, pega logo Game Pass e joga.
Game Pass, pô, joga no Game Pass.
Paga o Game Pass, paga um mês de Game Pass.
Já joga Starfield também, foda-se.
Vai curtindo.
Mas assim, o jogo, assim, uma coisa que eu vou recomendar pra quem jogar ele é... Cara, vai mastigando o jogo todo o máximo conforme você for jogando, sacou? Pra chegar no final, você pegar tudo que tem no jogo. Sabe, quando você tá chegando no final, assim, você fala, pô, essa aqui é a porta do chefe final, vou pegar tudo antes de chegar no chefe final. Então, vai mastigando o jogo inteiro, assim, até o final, e pra tentar fazer 100%, porque tem coisas extras de história no final que quem jogou, qualquer um que jogou o jogo, tem que ver. Não é opcional. Pra mim, não é opcional, sacou? Só tem que ver.
Tem que fazer tudo.
Vou ver se eu consigo zerar ele.
É bem legal, assim. Eu torço muito que esses caras continuem fazendo. Cara, sinceramente, eu não vou nem falar pra eles fazerem um 2. Eu falo, o que eles quiserem fazer agora, eu vou jogar, sacou? Pô, depois de The Messenger e isso aqui, cara, eles podem fazer o que eles quiserem. Eles podem fazer um jogo de futebol que eu vou jogar, sacou? Não tem erro, cara.
E esse jogo se passa no mesmo universo do The Messenger, né?
Não é bem o mesmo universo, mas ele tem tributos ao The Messenger. Ele tem fanservice, né? Ao The Messenger.
Tá.
Então, por exemplo, tem uma fase que, cara, basicamente é uma das fases de floresta do The Messenger, só que vista de cima pra RPG, essa coisa. E a trilha sonora é a mesma.
O jogo é deles, né? Foda-se, o jogo é deles.
É muito legal. Ele só vai reconhecer quem jogou o The Messenger. Você vai entrar na floresta, tu começa a ouvir a musiquinha, tu fala, ei, peraí, eu conheço esse lugar. Sabe? Exatamente igual, sabe? Muito maneiro.
Isso aí.
Cara, eles zoam com clichê de RPG pra caramba, sacou? Tem várias piadas com clichê de RPG. Tá a mulher estranhando. Pô, esses caras aí que ficam vendendo anel a 50 mil e moram numa barraca no meio da cidade, sacou? Pô, o cara devia ser rico. Tipo,
é igual... que isso, cara? Você parece um mendigo.
Que nem Phantasy Star, né? Que tipo, todo mundo tinha um baú, inclusive a mosca tinha um baú.
As lojas de Starfield não fazem tanto sentido assim, então...
Não, assim, claramente você vai
comer. Mas é uma loja, né? Ainda é uma loja.
Cara, o lore desse jogo, ele é tão denso, assim, o universo é tão denso que, assim, não esperem que tudo se resolva nesse jogo, porque nem um décimo vai, sacou? Coisas que vão te apresentando, às vezes, são só um detalhe do mundo que você não vai nem ver. O jogo vai acabar e você não vai ver. Então, assim, claramente eles têm material pra um 2 aí fácil. Teve uma história que eu tava lendo, assim, que é uma história opcional. Você acha um item, aí tem uma menina que ela conta histórias de acordo com os itens que você acha. É só lore do jogo, não é nada que você precise jogar, sabe? Tinha uma história que era assim, tipo, um floricultor, ele resolveu fazer uma rosa que ela fosse tão foda, mas tão bonita que nem a morte tivesse coragem de matar ela. E aí o que acontece? Ele conseguiu. E aí a morte veio e falou: eu não tenho coragem de matar ela, mas eu vou amaldiçoar essa porra dessa rosa agora.
Sabia que tem um filme
aí,
que...
Peraí, deixa eu terminar, Val. Aí ele fala assim: eu vou amaldiçoar essa porra dessa rosa. Eu vou botar o seguinte: todo mundo que tocar essa rosa, a cada segundo que você tocar a rosa, você vai ganhar um ano de vida.
Mas
pra cada segundo que você segura a rosa, você também vai ganhar um espinho nos seus ossos.
Caraca.
é uma parada de lore tão maneira. Tipo, uma ideia tão doida. Tipo assim, o cara pode ficar praticamente imortal, mas ele vai sentir dor pro resto da eternidade, sacou?
Meu Deus.
Entendeu? Então assim, aí tu fala, caraca, isso é um detalhezinho de lore que não vai mexer em nada na história. Uhum. Nada, sacou? Então assim, é cheio disso no jogo. Então assim, vai com a mentalidade de que assim, ele vai terminar antes de resolver tudo e é muito provável que eles façam dois, sacou? Uhum. Então, assim, eu fui um pouco a cabeça de tipo, porra, acho que eles vão fechar um negócio. Não, cara, tipo assim, vai com essa cabeça de tipo, vai aproveitando que tá aí e torcer pra ter mais, sabe? Mas sem ir com a cabeça de tipo, vai tudo encaixar e fechar, sabe?
Não vai.
O Rafael mencionou essa rosa que tem a premissa de ser tão bonita que nem a morte quer matar. Cara, eu não vi esse filme, eu vi só a premissa dele e achei muito interessante. Pior que é um filme de drama, assim, parece filme indie de drama do caralho. É um moleque que ele nasce com um rosto tão bonito, que as pessoas morrem se der uma olhada pro moleque.
Porra! Isso aí tem cara de filme da década de 90.
O moleque tem que viver com a cara toda enfaixada e quando ele tira e mostra a cara pra alguém, a pessoa começa a sorrir, fica tão feliz com o rosto do cara e morre. Assim, caralho,
que
premissa. Eu me esqueci o nome do filme agora, mas tudo bem. Eu vi um resumo no YouTube e achei interessante.
Sabe? Batoré é o nome do filme.
Vampeta, o filme.
Isso, Vampeta, o filme.
A pessoa nem olha pro rosto dele, olha pra baixo. Enfim, bom, acho que a gente pular pra Starfield e só mencionar que a quarta temporada de Lower Decks saiu, então
opa, assiste.
Tem que assistir, vou caçar aqui. Vou caçar no Telegram.
Uhum. Telegram. É lá que passa, né?
É lá que passa, lá passa tudo, filho.
Telegram Plus, né? Tipo.
Eu vejo no Prime que o Prime tem a parte Paramount Plus dele lá, que passa Star Trek.
Porra, eu assinei Paramount Plus por um motivo, e apenas um motivo, meu amigo. Drag Race Brasil.
Meu Deus.
Ah, começou já?
Começou. E só tem na Paramount Plus.
Eu nunca vi. Yeah. Eu vi pedaços de outros drag races por aí, eu nunca completei nenhum.
É de qualidade. Mas
Brasil.
É renda, que nem foi o outro
não,
lá.
É maneiro. Ele está sendo feito, acho que na Colômbia. Foi no mesmo lugar onde fizeram o Drag Race México. É parada, tipo, tem verba foda, assim. É filmado maneiro, parada nível internacional. Sacou? Só que eu só acho uma pena.
Não tem a Xuxa. Eles...
Hã?
Não tem a Xuxa.
Não, eu só acho uma pena que ao invés de chamar RuPaul's Drag Race Brasil, não chamava de RuPaul Brasil, cara.
Verdade, aí seria muito melhor.
Terça-feira você não é episódio na Paramount. Starfield.
Vocês querem começar contando história ou vocês querem começar contando história triste de Starfield?
Eu vou só contar o que eu joguei primeiro.
Vai lá.
Eu basicamente falei assim: poxa, eu vou eventualmente jogar Starfield, mas eu vou, por favor, vamos baixar aqui e vamos ver se, né, se o jogo tá bonito, como é que tá.
Ah, tu tá baixando pra jogar no teu PC?
No Xbox mesmo.
No Xbox.
Porque jogo a 30 frames, já fico meio assim, né? Eu tenho que ver.
Quando eu vi assim, 30 frames, FPS, eu vou botar no nível fácil. Eu não botei no mais fácil, eu botei no fácil. Eu sabia que ia me enrolar no combate.
Mas o negócio foi assim, eu falei, vou dar uma olhada, só dar uma olhada. Porque assim, eu não devo nem jogar agora, mas vou dar uma olhada. Cara, 2 minutos a parada, eu falei assim, que jogo desgraçado de bonito, cara. Não parece o jogo da Bethesda, mas nem fudendo, meu irmão.
A impressão que dá, a cada jogo que passa, eles tiram mais leite de pedra aquela engine, porque já
não. Cara,
eles refizeram. A engine já tá assim, meu Deus, cara, me mata,
foi a primeira vez que eles refizeram a engine, essa é a versão 2 da engine.
Ah, então é isso.
Entendeu? A outra versão não tinha esse
negócio. Mas ainda dá pra ver que era engine.
Ah, mas não é nem questão da engine, é questão até de parada artística da Bethesda mesmo, né, cara? A galera vai fazer, tipo, rosto, mesmo estilo, só tá mais bonito.
Agora
né?
As pessoas falam, os lábios mexem.
Não, e é foda que assim, tipo, você nota, tipo...
Mas hoje tá muito boa.
Não, mas é foda que assim, ele roda 30 frames, mas ele roda liso. Ele não é 30 frames agarrado.
Sacou?
Porque tinha jogos que lançavam, tipo, vou dar um exemplo, Tomb Raider, cara. Uh-huh. A série Tomb Raider era 30 FPS no Xbox. Eu não conseguia jogar, cara. Ele ficava... Os frames, eles são, tipo, eles não eram... Eles não, os 30 frames, eles não saem, tipo, em período frequente, assim, né? Tipo, eles saem, tipo, um sai, agarra, sai outro, aí sai dois, agarra mais de novo. Então tu sente que você tá, tipo, parece que tem uma serra presa na câmera e tá, tipo, caraca.
Redfall foi meio assim também. Redfall, eu tentei jogar o iniciozinho. Tive quase com uma dor de cabeça imediata, assim, não. E eu achei que ia ter isso no Starfield. Assim, quando você olha, quando você gira a câmera esquerda e direita, até dá um staggerzinho de 30 frames. Mas indo pra frente e pra trás, não tem problema. Não, e eventualmente,
jogo, só que assim...
você se acostuma com o visual de novo, que nem eu já era acostumado antigamente. Eu só tive que me reacostumar.
Não, porque ele roda 30, mas ele roda liso. Ele roda direitinho, sabe? Você gira a câmera gira direitinho. Não fica agarrando, sabe? Uhum. E, cara, assim, no diálogo, você nem nota que é 30 frames, né? Tá parado e é bonito pra burro, cara. Tu vê a fivela da roupa.
É maneiro que foi a Bethesda. Ao mesmo tempo que a Bethesda quis evoluir no lance dela, também admitiu certas limitações que. Não vamos tentar inovar. Não vamos tentar ser cyberpunk, né? Que aí pode dar merda. Vamos ser a gente mesmo. Então, não esperem que tudo seja interconectado. Não. Você vai ter corte de cena pra entrar na nave, pra sair do planeta. Mas, cara, mas eventualmente sim, seria muito legal ter aquele lance. No Man's Sky de ficar saindo e voltando pro planeta, tipo, uma ou duas vezes, mas eventualmente tu ia ficar enxuado aquela merda, então travel é uma maravilha.
É, mas não sabe, porque o No Man's Sky ele é uma parada meio, ele é uma versão caricata do espaço, sacou? É. O Starfield é realista, então tu imagina tu saindo com aquela nave naquela velocidade do planeta, tu vai ficar 2 horas pra sair do planeta e vai falar, porra, eu prefiro fazer um fast travel, sacou? Então assim, eu acho que a proposta foi outra, sabe? É igual assim, igual falar, tá, mas tu vai num planeta, não tem nada, mas cara, o que vai acontecer com um planeta realista é que não tem nada, então assim,
e eventualmente,
eles botaram um teleporte rápido pra isso, cara.
Porque, quanto assim, mais você vai conhecendo e abrindo o mapa, eventualmente nem mais aquelas cutscenes da nave subindo, tu vai querer ver mais, tu vai realmente querer se teleportar direto.
Mas assim, eu parei de jogar na hora em que chegou a primeira nave que aparece e vem aqueles caras atacar você, essa coisa, e tu pega aquela arma que minerar e acerta os caras. Eu olhei as naves descendo, eu olhei as naves subindo, eu falei, caralho, que jogo bonito, eu tenho que fazer a nave foda.
Começou antes do jogo começar, basicamente.
Não importa.
Parou, né?
Eu queria ver ele rodando. Eu queria ver, tipo,
já como teve... é que ah, não, tá tranquilo.
Já teve ocasião dessa em que eu matei a porrada de gente, veio outra nave trazendo reforço. Porra. Eu vi a nave chegando, eu corri até lá. Aí parei, fiquei de frente pro negócio. A nave pausa. Aí já vai saindo os caras. Ah, seus idiotas. Aí eu tentei roubar a nave dos caras e não consegui. Pô, fiquei puto.
Mas assim, tipo, cara, 5 minutos eu falei, cara, já saiu de um jogo que um dia eu vou jogar pra um jogo, daqui a pouco termina o Sea of Stars e vou pular pra ele, sabe? Tipo, subiu na minha lista de prioridade pra caralho, assim.
Então deixa eu continuar, porque eu sou a segunda pessoa que jogou um pouco mais, aí depois vão pro Arthur e pro Paulo que jogaram pra caralho. Então, informação importante aí, porque é o seguinte, eu sei que você, os ouvintes, não sei se eles sabem qual console cada um aqui tem, mas eu não tenho um Xbox. E aí tem esse problema, né? Se eu não tenho Xbox, onde é que você vai rodar esta porra, né?
No cu.
Você vai rodar isso no seu rabo. E aí eu tinha 2 opções. Eu podia tentar jogar isso na minha plaquinha de vídeo. Minha placa de vídeo é uma 1070. Ou então tentar jogar isso pro streaming, né? Aí o que eu fiz? A primeira coisa... Só que assim, qual é o problema? Meu computador fica no quarto e a TV fica na sala. Assim, porra, eu vou tentar rodar esta merda lá na TV. Mas como, né? Entrei no YouTube e tal e vi que é o seguinte, ó. Caraca, informação importante para possuidores de TVs da LG ou da Samsung mais antigas. Pega um controle de Xbox ou de qualquer merda Bluetooth ou que funciona por cabo, qualquer coisa. O meu é o Xbox One, um controle do Xbox One, igual o Arthur falou. Pluga na porra da TV na USB ou tenta conectar Bluetooth. Se ele pudesse ser conectado e pudesse controlar a TV por ele, quer dizer que ele aceita controle, um input de terceiros, né? Aceitando input de terceiros, vai no navegador da sua televisão, no browser dela mesmo, entendeu? Digita lá Game Pass Xbox, loga naquela porra e tenta. Aqui funcionou. E aí, sim, eu consegui jogar com um lagzinho. Um lagzinho, tem lagzinho, né? Sabe como é que é, né? Aquele negócio do lagzinho do Game Pass. Mas, cara, funcionou bonitinho, 30 frames, cravado, sem problema nenhum. Não foi 4K, foi 1080, mas, cara, funcionou. E aí eu falei, porra, beleza, maravilha, vou jogar aqui. Isso foi, assim, o jogo lançou às 8 horas da manhã do dia 6. Às 8h05 eu tava fazendo isso. Então, quando eu comecei...
Meia-noite e meia do dia 5 eu estava jogando essa porra já, tá?
É, tinha os horários, os caras divulgaram os horários.
De conexão discada, enquanto você jogava, então...
Sim, tinha uns pombos...
O cabo tava vermelho, quase pegando fogo, né?
Isso. Cara, eu tinha uns pombos que eu treinei aqui, que eu ficava botando 0101 deles e mandava lá pra sede da Bethesda, lá pra transferir a parada. Assim, 8 horas lançou, 8h05 eu testei
isso. Você tava igual aqueles programas do Hugo na TV?
Sim. Você
tava, pula! Pula!
É, discado, né?
Pau!
Mas aí, qual foi a parada? 8h05 eu fiz isso. E assim, quando eu apertei, ele foi na hora. Porra, maravilha. Não sei problema nenhum. Consegui na hora. Aí eu falei, beleza, vou trabalhar. Na volta, eu tento de novo. Certo? Me fudi, obviamente. Quando eu cheguei à noite, ninguém conseguia entrar nessa merda. Era 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, o jogo travava. E não deu certo. E aí, por acaso, sem do nada, um amigo meu mandou uma mensagem. Assim, eu não vou contar a história, mas resumindo, ele trabalha com 3D e ele quis vender a placa de vídeo dele. Aí eu falei assim, opa, vamos ver qual era essa parada aí. O cara me manda assim, estou vendendo minha placa de vídeo. Eu pergunto, qual é a placa de vídeo? Era uma 4070 Ti. Eu falei assim, eu tenho que ter casa, não tenho como vender. Eu comprar essa placa. Entendeu? Eu tenho que morar.
Eu ainda uso meus dois rins.
É, eu tenho dois rins e preciso ter uma casa ainda, entendeu? Eu não posso morar embaixo da ponte ainda, mas dependendo, me diz aí. Aí assim, foi, me deu um valor muito bom. Eu falei assim, tá, cara, assim, vamos fazer o seguinte, você quer me tentar? Você quer me fazer isso?
Valor muito bom, tipo, equivalente a um Xbox Series X novo.
Eu vou falar os valores. Essa placa nova deve estar uns R$5.500. Eu falei, cara, irmão, não tem como, fora de cogitação, é melhor eu comprar, sei lá, dar entrada numa casa, entendeu? Não vai rolar. É... Só que assim...
Celta.
Exato, comprou um Celta. Obviamente, ele tinha dado um desconto muito bom, porque era usada, ele já deu um couro, né? Você deve dar uma porrada de piro mole nessa placa, porque ele trabalha com 3D. Então, essa placa foi aquela que ficou renderizando a noite inteira. Então, assim...
Bom, não minerou, já é uma coisa.
Já não minerou. É. Então, assim, ela levou surra de pau mole aí por um bom tempo. Então, assim, já tá gasta e tal, mas, né, o desconto que ele me deu um preço bom. Eu falei assim, cara, você quer me tentar? Você tá afim de trocar por favores sexuais? Beleza. Me empresta essa placa, porque eu quero testar ela. Por quê? O problema não é... Pra mim, assim, o grande problema não é a placa de vídeo. É meu processador é mais antigo. E, assim, eu sei que, às vezes, você não adianta ter uma placa de vídeo fuderosa que...
Você vai dar gargalo.
Exatamente. O gargalo vai estar do outro lado e foda-se, né?
É botar um motor de Ferrari no Fusca.
Aí ele falou assim, ó, vou viajar dia 7 de setembro, passo aí e deixo na portaria. Eu falei, opa, não tem problema nenhum, amigo. Ele vai passar amanhã de manhã pra pegar. Aí eu falei assim, ótimo, beleza, deixa aí. Amigo, 7 de setembro, eu fui lá, na portaria, de manhã cedo,
bateu com a chinesa.
O seu Pedro tava lá com a caixa. Deixa aqui a placa pro senhor aqui, ó. Deixa essa caixa aqui pro senhor. Mas vai deixar, Pedro, é toda minha. Peguei a placa.
Dá pro pai.
Dá pro pai. Subi com a placa aqui. Cara, sem sacanagem, parecia que eu tava levando um órgão humano de tão pesado que aquela merda.
É, essas últimas placas deles estão...
Cara, as placas estão enormes.
Primeiro que
era
é capaz de tu abrir a tua máquina e não entrar, né?
Rodando lá de fora.
É, não, assim, a placa, a 1070, ela era grande pra época. Essa placa nova, ela deve ter uns 3 dedos a mais só de comprimento.
Só, 3 a mais não cabe...
É. 2 de largura e ela tem um slot a mais. A minha tem 2 slots e só tem 3 slots de profundidade, por causa do cooler, porque a versão dele é aquela versão OC, que tem 3 coolers gigantes em cima, que dá pra fazer overclock, uma parada de coisa. Beleza, tirei a minha, botei essa, inclusive neste momento é essa placa que tá processando a imagem dessa live, pra vocês terem noção. A placa tá tão ridiculamente tomando conta de tudo, que meu processador, dá pra ver aqui a porcentagem de uso do meu processador, 0,1 1,9. A placa tá fazendo tudo. Mas assim, a placa tá tomando, tipo, suquinho na praia enquanto tá gravando essa porra aqui. Ela tá gastando 0,9 da potência dela pra fazer essa live. Aí, beleza, fui lá, botei a placa e falei assim, porra, vou testar o que eu tenho aqui, né? Porque eu tinha jogos instalados que rodavam bem na 1070, mas não rodava 100%, né? Porque é uma placa um pouquinho mais velha, 4 gerações atrás, né? É 1070, e depois tem a série 2000, depois é 3000. Essa é uma 4070 Ti, ainda por cima. Falei, beleza, vou deixar baixando Starfield aqui na maciota e vou rodando outras coisas. É assim, o que eu jogava na placa não era, porra, era o máximo do monitor. Meu monitor é 144 Hz. Forza, botei tudo no máximo e os caralhos, 144 Hz. É Returnal, 144 Hz, não, acho que não deu outro jogo. Aquele jogo que tem rato pra caralho correndo, esqueci o nome. É. Plague
Innocent.
Alguma coisa.
Plague
Tale. É, Plague Tale.
Plague Tale,
é. Não, 100 caralhada de frames. Botei uma porra de 100 caralhada de frames. Porra, meu. Pô, Starfield vai ser lindo, sei o que, 30 frames de coerrola, foda-se Xbox, vai se fuder, aqui é placa de vídeo, PC Master Race, vai se fuder todo mundo, sei o que lá, acabou de instalar, porra, é agora, fui lá, apertei o botão, carregou, caralho, Starfield, aí, pô, ainda pegou meu save lá do Cláudio, que eu tinha jogado um pouquinho,
ah,
porra.
É, né, tem que fazer.
Lindo, porra, maravilhoso, fui lá, apertei o botão, você, vou começar até um personagem novo pra ficar mais fluido e tal. Pá! Apertei o botão. Primeira cena, aquela que é... Eu não vou dar spoiler daqui, mas assim, a primeira cena, ela começa numa coisa assim, num ambiente fechado. Então assim, um ambiente fechado, com 3-4 personagens em cena, um só é interativo, então não tem nada demais assim, né? Aí, botei lá teu contador de frame, porque assim, eu quero ver essa porra aí rodar bem pra caralho. Fui lá, botei o contador de frame, 110 frames. É isso aí, porra! Foda-se, Xbox, tomando no cu, 110 frames. Porra, que maravilha, não sei o quê, beleza, vamos lá e tal. Continuou o jogo, fui lá, fiz o que tinha que fazer naquele negócio. Depois tem essa cena que o Rafael falou, que é tipo um tutorialzinho no espaço das coisas acontecendo, que você vai se fudendo pra cá, pra lá.
Como se aprende. Alguém precisasse aprender alguma coisa da Bethesda, né, cara? Tipo, não importa, você pode pegar do Skyrim pra isso, você sabe exatamente onde é que você tá se enfiando, né, cara?
Exatamente.
É, ele ensina as coisas básicas no começo desse jogo, inclusive como o combate de nave funciona também.
Mas assim, é tutorial. Mas como era, eu saí do ambiente confinado pra um ambiente no espaço, que tem basicamente espaço... Então não era uma parada assim que demandava muito graficamente. Não, ficou lá nos 100, 110 frames. E eu, porra, felizão. E tava pensando assim, caramba, que órgão que eu não preciso, que eu vou ter que vender pra pegar essa placa, não sei o quê. É, beleza. Fui lá, continuei o jogo um pouquinho. Aí a próxima parte é uma parte que acontece, tipo assim, eu não vou exagerar, mas deve ter o quê? Uns 50 personagens ao mesmo tempo passando por lá e pra cá e coisas acontecendo e naves e na veículos, cidade, né? Não sei o que lá na cidade principal. Cara, o jogo caiu pra 40 frames.
É, porque é nessa hora que ele pega o processador, pô.
Exatamente. Ele, tipo assim, ele oscilava de 40 a 55 frames, mais ou menos, assim.
Ainda tá bom.
Ainda tá bom. Mas, cara, assim, a placa custa quase 6 mil reais.
É.
Eu vou comprar por 3... Vou comprar, não sei. Por 3... Ele quer tá querendo 3 contos na placa.
Eu vou comprar.
É, o cara... Eu vou comprar, ótimo, né? O cara tá querendo 3 contos na porra da placa. Vale a pena? Vale. Mas ainda são 3 contos. Eu tenho que vender a minha e tal. Enfim, tem toda essa matemática que tem que fazer. Só que aí eu percebi que, na verdade, o gargalo não é da placa, porque você olha lá o uso da placa, ela tá tipo 40% e poucos. Ela tá tipo de boa, entendeu? Ela tipo 46%, quando ela fica muito ruim, ela tá tipo em 60%. E o gargalo é o meu processador. Esse jogo chupa o processador de um jeito escroto. E assim, meu processador não é um puta processador, mas é um Ryzen 7 alguma coisa, não sei o modelo. Então assim, não é uma maravilha, ele já é antigo, deve ter uns 3 anos e pouco esse processador, mas não é ruim também, entendeu? Não é um Celeron, entendeu? E aí, cara, o que eu fiz? Falei, tá, beleza, entendi, desculpa, deuses do videogame, eu estava zoando que eu mandei vocês enfiar essa porra no cu, eu vou, porque assim...
Aquele Series X, que é um monolito.
Exatamente.
E aí,
desculpa aí.
Todd Howard aparece na porta do Chuck.
Aí eu pensei assim, tá, beleza, desculpa aí, vou baixar a resolução. Ah, porque, eu já, né,
tava passando lubrificante no Series X, assim.
Exatamente, pegar isso aqui, esse quadrado e enfiar no seu cu, seu filho da puta. Aí eu pensei assim, vou diminuir essa resolução, porque assim, o Starfield, ele mede o seu negócio logo no começo, assim, e manda o que você tá. E ele botou tudo no Ultra, eu falei assim, porra, maravilha. Aí eu pensei, ah, vou botar aqui no médio, vou botar a resolução em 85% e... mandar ver. Igual. Não mudou nada. Ué? Nada. Ele deve ter aumentado, tipo, 5 frames. Eu falei, porra, não é possível. Aí fui e baixei tudo. No mínimo, no baixo. Tipo assim, resolução de Game Boy. Mesma coisa. Não muda nada. E, tipo assim, realmente o gargalo é do...
É o processador. Do processador. E não, aí... Mas tem muita gente reclamando que esse jogo não tá muito otimizado.
É. PC. E aí o que acontece é que ele varia pra caralho. Tipo assim, você tá do lado de fora...
A conta com a comunidade mod pra consertar o jogo.
Isso. Conserta aí. Conserta aí.
Sou eu botando 42 mods no Fallout pra jogar.
E aí, assim, quando você tá numa área que tem muita gente, muita coisa acontecendo, parece que ele meio que, sabe... quando ele descarrega e carrega coisas enquanto você vai mexendo e andando e acontecendo e tal, aí faz diferença. Quando você tá num ambiente fechado, tipo um prédio, alguma coisa assim, aí o frame rate vai lá em cima, sei lá, 80, 90 frames, o que tá pouco pra caralho pra mim. Mas...
Levando assim, em consideração que quase todas as outras pessoas estão jogando a 30...
Jogar em 40 a 55 tá muito bom, mas... Você tem que deixar um rim aí, entendeu?
O problema que o Rafael até mencionou é a variação, né, cara? Que
a variação é grande.
Fode, o teu olho, ele se fode nisso, tentando ajustar a variação de frame. Meu Deus! Aí, pelo menos o 30 do Xbox, ele é travadinho, assim. Então,
me assim, aqui tem jogos que são 30 travados, mas é o que eu falei. Igual o Tomb Raider, sei lá, tinha versões de 30 frames que tu... Cara, mas não é 30 frames lisinho, é 30 frames rodando a moda caralho, sacou?
Oscilar é pior do que...
Você 30 tá frames porque é o que deu.
Sim. Felizmente, quer dizer, eu não sei se, obviamente, colocando em níveis mais difíceis, onde vai precisar um pouco mais de precisão, isso deve atrapalhar, mas Starfield não é um jogo de ação, não é o foco principal
não é,
dele.
Não é.
Tem muita ação, mas não é o foco principal dele, né?
Dá depende dos números da tua arma, não da tua mira só, então...
Eu, por exemplo, eu botei o personagem de uma maneira que, na hora do tiroteio, mano, se eu tiver que virar o Robocop, eu viro.
Pô, cara, e Sky nunca...
Levanta com ela, andando reto, assim.
Mas tu vê que tipo, é isso mesmo, cara. O gargalo é da CPU, mal. Não é questão. Hoje tu não consegue rodar 4K 60 nem com a. Usando a melhor placa que tem hoje. Não vai conseguir, sabe?
Tipo, aquelas placas que você falou: 5 mil de placa, mais 2 mil de processador, mais
32 fonte... de RAM.
Aí você chega a 40 frames.
Aí mais a fonte, que também é outro rim.
A fonte aqui, cara, por sorte, a minha fonte eu tinha mensurado ela mais do que tinha na época, porque essa fonte puxa uma fonte de 750, que era o que eu tinha, por acaso. Ainda tive que... O que eu fiz? Eu desliguei o segundo HD, vai, pô, que, né? Desliguei o segundo HD, não tem problema. E foi, mas realmente é tipo assim, não vale a pena financeiramente você montar um computador pra rodar esse jogo, podendo comprar um Xbox. Que lógica
tem
nenhuma.
Tem que ter um PC de 10 mil reais.
Isso virou uma regra desses últimos 3 anos, né, cara? Tipo, os consoles estão valendo a pena porque, porra, o preço de uma placa de vídeo na máquina inteira.
A minha parada é
se
que...
Se tu gastar dinheiro nessa placa, tu vai ter que também investir em processador novo pra tu rodar essa merda mesmo.
Eu não vou, basicamente é isso. Não vale a pena.
Vai rodar outros jogos fodões, entendeu?
Mas, exatamente. Porque
a maioria dos jogos é o contrário, cara. A maioria dos jogos é a placa de vídeo que tu chupa ela e o processador fica sobrando, sacou?
Esse, por acaso, é mais processador e não adianta. Óbvio, né? Todos os outros que eu joguei nessa placa aí, ela, tipo, deu surra de piro mole toda dela. Mas... Tipo, tô vendo que daqui pra frente você vai ter que ter um processador melhor. Aí, assim, processador melhor, beleza. A placa-mãe é compatível? Não sei. Tem que trocar a placa-mãe também, porque essa placa-mãe não é nova. Será que vai ser compatível? Aí vai ser mais um gasto. Assim, cara, não. Assim, deixa a minha plaquinha antiga bonitinha aqui e um dia que eu quiser pegar um jogo de Xbox, ou eu jogo essa porra no Claudinho, ou eu pego o Xbox mesmo. Aí vai ser mais barato do que isso.
Por isso que eu, do alto da minha ignorância, falei assim, vou ser jogador de console mesmo, não tem como.
Não, vale mais a pena, vale mais a pena.
O problema do console é que tu tem que ter dinheiro, mas é a melhor coisa que tem.
O PC também tem que ter dinheiro mais ainda.
Console, você compra ele uma vez e aí você só gasta com os jogos. Beleza. O PC você vai montando ele, vai melhorando, vai tendo upgrade. Tipo assim, só que você gasta bem menos com o jogo.
Esse cara que valeu a pena.
Nem no Starfield eu tive saco de ficar customizando a nave. Quer dizer, eu customizei mais um pouquinho. Tipo, melhorei uma coisinha aqui ali. Fiquei brincando de fora. O Alazahel falou assim: depois que descobriram que as naves inimigas miram apenas no centro da nave, vai ser aí tipo... tem gente montando, sei lá, uma nave rosquinha.
Uma armada de donut, né, cara?
Eu vi um cara que fez um cubo todo conectado assim, que no meio não tem nada, são só os blocos quadrados em volta. E ele é imortal no espaço.
Cara, eu vi um maluco que fez um. Ele fez, acho que fez um limite. Ele botou a maior nave que podia. Era basicamente um cubo só de coisa pra carregar material. Sabe? Era um cubo gigante enorme.
Um cubo carregueiro.
Sei lá, 10 andares de altura. Lá.
Tá eu certo.
Eu configurei minha nave pra bater o mais rápido possível e aguentar o mais possível de porrada também no shield bem alto, porque eu sou idiota e eu vou tomar muito tiro. Então, ou quando eu chego no combate, eu já chego apertando o botão, tirando bem de longe.
Mas é uma nave grande o suficiente pra quando você pousa na cidade, você mata metade da cidade, né?
Eu quebrei a cabeça nisso, porque você pode fazer que nem Star Trek, tipo, direcione a energia. Né? Direcione a energia. Né? Mas assim, tem coisas diferentes que você pode direcionar a energia. Então você pode botar energia pros escudos, pra velocidade, pra manobrabilidade, enfim, pra armas e tal. E aí, o que eu fiz? Quando eu comecei, eu tirei toda a energia de tudo e botei armas, porque o cara, né, tava me atacando. E aí tem uma parada que você tem que usar pra fazer o jump, né? Tipo, você. E eu não sabia. Eu desliguei essa porra.
Tinha que botar.
Eu clicava pra ir, ele falou assim: não, não vou. Não tem negócio. Mas como é que não tem? Aí eu saí andando pra ver se eu pegava algum item no espaço, assim. Eu disse, caralho, será que eu esqueci alguma coisa? Aí eu fui lá e falei assim: ah, porra, eu tirei toda a energia do drive gravitacional,
não,
merda assim.
Não é vergonha correr, tá, gente? Vocês se esfiaram numa
batalha
espacial que vocês estão apanhando.
Só corre.
Um bote no máximo no grab drive, ó, vai!
Cara, eu já tô com 4 naves.
Eu tô com 3.
E eu não gastei um real com nenhuma.
A Frontier, que é a primeira que você ganha, uma que eu comprei e outra que eu...
Roubou?
Não, eu conquistei.
Como é que vocês criaram o personagem de vocês?
Me criou o quê?
Então, assim, eu não sei... Vamos lá, eu joguei o Skyrim muito tempo atrás, mas longe de chegar no final dele. E joguei um pouquinho do Fallout depois, mas não cheguei no final de nenhum deles também. Então, assim, eu não sei se essa complexidade absurda na criação de personagem é um padrão da Bethesda. Então, assim...
Não é.
Não, começou a ficar mais padrão, talvez, no Fallout 4, que eles botaram a porrada de coisa que dá pra mexer na cara da pessoa, assim. Então, é isso que eles estão usando.
Eu consegui fazer uma personagem bonita no Fallout 4.
Parabéns.
Eu fiz... Minha personagem nesse ficou... Ela fica bonita na construção do personagem. Quando vai pro jogo, eu fico assim... Pô, que esquisita, né? Tava melhor lá na coisa.
Eu tentei me fazer e saiu um indiano aleatório.
mas eu não tô falando de...
Felizmente, cirurgia plástica depois...
Essa pode mexer.
Então, tem que caçar isso aí onde é que é.
O problema é que se você quiser entrar na cirurgia plástica e mudar, sei lá, a cor do seu cabelo, o preço é o mesmo. 500 prata, vai lá. Pra tudo.
Mas eu não tô falando de personalização visual, não. Tô fazendo personalização, tipo assim... do background do cara. Porque assim...
Não, a minha...
É gigante!
A minha Space Cauldron...
Outros jogos não tinha
porque tinha as coisas básicas lá de Han Solo, que é Pilot, Persuasion e Sneak, eu acho, né?
Aham.
Uh-huh. Acho que é os três lá do... E eu gosto muito disso, então foi Space Cauldron. E ela é Street Rat de Neon.
Uhum.
Eu
botei ícone famoso também.
Ela tem um super fã lá.
Eu botei também. Super fã, em português,
pela graça.
Em português é ícone famoso, uma parada assim. E aí, mano, que você tá andando na rua, eu falo, é você mesmo? Eu quem?
E o maluco entra pra sua tripulação. Pelo menos ele é útil. Ele é chato pra caralho, mas ele é útil. Né?
Porque assim, esse negócio de ícone famoso, só pra quem não jogou, não chegou na... Chegou nessa parte, não tem como, porque eu comecei de jogo, mas é tipo assim, você é uma pessoa famosa, só que parece que você é famoso meio decadente, assim.
Só tem um fã.
Você não é tão famoso assim. Você é famoso,
O cara quer puxar o teu saco.
Você é tipo um Steven Seagal, assim.
Isso, tipo isso.
Alguém sabe
quem
é.
O cara é teu fã só pelo que você fez na abertura do jogo. Porque é tão cedo no jogo que ele aparece. Que é a única coisa que você fez de herói que tá no começo.
Mas não acontece de novo, não? Tipo, alguma outra pessoa te reconhecer?
Eu não sei.
Até agora não.
No meu, tu filha da mãe, sabe?
Tem uma quest que eu fiz que me liberou uma roupa e uma nave específica.
Eu não vou dar spoiler dessa quest, porque essa quest é muito interessante, mas...
É muito boa.
É uma das primeiras quests que a Constellation vai te dar... É o grupo que você se junta principal lá, você vai achar um negócio chamado Secret Outpost. É uma mensagem. Não ignore isso depois, tá, gente? Vai só atrás disso e só faz.
Você vai ganhar
muita coisa. Vai preparado, que não é fácil, mas é uma boa coisa. Você vai ganhar muito equipamento bom pro começo do jogo, entendeu?
Espera chegar no nível 10, 12. Aí tu vai lá.
E eu sei que Bethesda tem isso. Você entra no jogo da Bethesda, você ignora a história principal e foda-se, vai fazer o que tu quiser.
Ah, eu não tô fiz nada.
Mas eu recomendo, pelo menos chegue até New Atlantis, que é a primeira cidade grande que você chega, é a capital da porra toda. Se junta a Constellation e faz as primeiras missões. Tipo, até a missão Into the Unknown, onde acontece uma coisa lá que vai atiçar a tua curiosidade mais ainda, pelo menos a minha foi assim. Aí sim vocês podem, talvez, escolher. Não, eu quero continuar aqui seguindo a coisa principal, ou então eu quero me dispersar e foda-se. Mas eu acho importante seguir pelo menos até ali.
É bom.
Vai ter coisas legais pra você. E, cara, esse jogo é assim. Ele tá coçando todas as coisas que eu tenho de ficção científica. Se eu me sentir que eu quero fazer cyberpunk, eu vou lá pra Neon e brigo de cyberpunk. Se eu me sentir que eu quero Firefly, eu vou pra Aquila e brigo de Firefly. Se eu quiser, sei lá, Star Wars, tem momentos de Star Wars também, me batendo em bichos alienígenas.
Por sinal, já botaram mod que todos os policiais do jogo... Botaram mod que todos os policiais do jogo são Stormtroopers.
Claro que botaram.
Mas ele tem um pouquinho de tudo, cara. Ele tem um pouquinho de tudo, se tu quiser. Ele tem The Expanse, ele tem Cyberpunk, ele tem Star Trek.
Ele tem muito Star Trek, cara.
Cara, e eu achei legal que o estilo que eles escolheram pro jogo foi um negócio... Eles falaram que era tipo NASA Punk, né?
E realmente
é NASA Punk. Realmente, tipo, NASA é muito, muito assim, NASA, assim. Porra, muito...
É muito
diferente das paradas que tu costuma ver, né, cara? Não é um Halo, não é uma parada assim que você já viu, sabe? É um negócio...
Não é um bagulho alienígena, né? Você consegue tranquilamente ver que daqui 100 anos a gente vai ter um...
E tem a data lá, acho que é 2300 que acontece
o jogo.
Isso aqui é maneiro. O fato de não ser uma coisa alienígena, porque nesse mundo os alienígenas
inteligentes... São só animais,
são, né? São só especulação, né? Não se sabe ainda se existe alienígena. Não só tem alienígena animal e planta, né? Então, tudo que é estranho e não humano, sobressalta. Fica mais interessado ainda. Porque você tá só vivendo a humanidade no espaço, mas tu quer saber que tem mais, né? Então, e é por isso que é maneiro fazer as missões no Constellation, porque quanto mais você vai descobrindo, vai com essa curiosidade, mais do que é fazer assim, essa história principal tá boa.
Depois do meu histórico do Fallout 4, eu sei que 99% do meu tempo vai ser gasto fazendo nave e construção, cara.
Eu comprei nave pronta, isso é muito foda. Eu não fiquei
fazendo nave, eu passei metade do meu tempo do Fallout 4 fazendo settlement, cara, e no final, cara, basicamente o mapa inteiro era tipo, eu que fiz, tipo, olhava o mapa, lá, cara,
eu reconstruí a
Wastelands, agora é muito foda isso.
Nesse aqui, não só você vai customizar suas naves, como tu também tem outpost pra fazer, então tu vai se ver, tipo, pra caralho disso, cara.
Cara...
As partes que eu não encosto muito, assim.
Tem personagens nos outposts pra botar gente lá?
Pode. As pessoas que você recruta, você pode botar nas suas naves, ou então você pode botar em outpost também.
Porque você tem os personagens principais, os NPCs principais que você pode recrutar, que são a galera que vai te acompanhar na guerra.
Que vai pra porrada.
Os caras que você vai poder botar equipamento nele, bota eles pra carregar item, eles vão dar tiro, vão fazer as coisas, eles vão ter as quests deles. Mas você também vai ter uns caras aleatórios que você vai poder ir contratando, que você vai encontrando, assim, nas cidades dos planetas. As grandes cidades sempre vai ter um boteco, um bar, um lugar assim, que vai ter um cara no bar, aí você chega perto dele e ele vai estar lá, especialista em outpost, engenheiro de não sei o quê. Você tá precisando de um desse? Conversa com ele, contrata ele, você vai ter que pagar ele.
Normalmente eu tento contratar as pessoas que têm nome, porque eu sei que talvez tenha alguma história ali por trás.
Eu acho muito maneiro você ter essa... É uma opção muito maluca, porque eu falei, o Fallout 4 eu terminei, achei a história qualquer merda, sacou? Mas eu achei muito foda a minha história terminar com eu repopulando a Wasteland inteira, que tava toda abandonada, sacou? Então, assim, eu fico imaginando um efeito desse nesse jogo, do tipo assim, você começar a colonizar planetas que não tinham nada, sacou? É muito doido.
Talvez você não consiga colonizar o planeta inteiro, porque ele é criado bem grande. Tem muito planeta. Se você pousar longe das cidades, ele vai criar um mapa aleatoriamente.
Ele cria uma área, né? É. Uma área fechada pra você, né? Tipo, tem parede invisível, né? Tipo, você vai andando, você andar demais, você para na parede.
Eu confesso que essa parte de exploração de planetas vazios e tudo mais, sair colhendo mineral, plantinha, bicho, eu não fico, quase não fiz. Quase nada. E olha que eu joguei pra caralho. Mas que eu joguei pra caralho. Eu já falei, eu vi o dia amanhecendo umas duas ou três vezes já essa semana.
Se você não for investir muito em questão de outpost e essas coisas, e mineração, assim, material, eu não acho que vale a pena você ficar pousando em planeta pra poder explorar coisa random.
Não tem nada, né?
Vai ter coisa. Uma vez ou outra vai ter uma caverna, vai ter uma mensagem, vai ter uma basezinha, de repente uma base de mineração de energia solar que tá abandonada. Você entra, tem uns caras mortos, tem uns inimigos. Vai ter sempre alguma coisinha assim, mas não agrega.
Isso é, nada, isso é o tipo de coisa que eu só vou fazer quando a minha lista de missão que está enorme.
Não, não vai fazer.
Eu consegui diminuir aquela porra pelo menos, sei lá, 90%. Aí tudo bem. Eu brinco de explorar, falando, porque por enquanto eu não tenho tempo.
Então, eu tava falando do Sea of Stars, negócio de antes de chegar na porta do chefe, você faz tudo. Cara, eu faço isso com o jogo da Bethesda também, cara. Tipo, você faz tudo e deixa ele quietinho lá, uma hora você termina.
Não, eu tô, cara...
E geralmente tem aquela coisa, né, tipo, a Bethesda ainda tem aquele esquema de, tipo, você tem que ter um save naquele ponto que você escolhe qual facção que você vai fuder e qual que você vai ajudar.
Tipo... Ah, tem isso. Tem isso.
É, até,
tem
agora, isso. Até agora eu entrei em uma facção só, que foram os Rangers do Freestar Collection.
É, eu sei que tem vários Collective. Aí, né?
É, mas eu não sei, eu acho que esse jogo ele deixa você entrar em tudo. Ele
não
vai.
Não sei.
Eu não sei se você pode. Eu não sei se você pode, sei lá, ser um Ranger e depois virar um pirata, alguma coisa criminosa. Não sei se
você pode. Então, uma graça desse jogo é que. Coisa que a Bethesda faz, né? Nada é urgente. Você quer entrar em todas as funções? Todas. E aí você vai fazendo conforme te der vontade.
Pois é.
Uma coisa geralmente não atrapalha a outra. Então você consegue fazer as coisas sem pressa. Tu quer ser de facções rivais? Seja das duas facções, foda-se. Faz as quests de uma, depois faz da outra e é isso. Ninguém vai esquentar a cabeça com nada.
A minha personagem, ela é aquela escaldra, mas é aquela escaldra estilo o Luffy do One Piece. Ela é feliz, sorridente.
Ela ficou bonita, né?
Não. Porque ela é mega amigável e persuasiva com ele todo mundo
borracha.
Que ela encontra. Feito de borracha.
Eu peguei o trait extrovertido.
Não, eu nem peguei esse
trait.
Mas, tipo, o meu persuasion já está no máximo. Eu falei assim, eu fiz questão. Esse vai ser meu skill principal, porque eu quero resolver muita situação se precisar dar um tiro. E eu fiz muito disso. Cara, adoro o persuasion desses minigames de persuasion, eu acho do caralho. Assim. Resolver um assalto a banco inteiro, só conversando o cara pelo interfone, assim, se entrega agora, vai ser melhor pra vocês, ninguém vai se machucar.
Estamos sorvete.
Ah, beleza, vamos.
É, essa aí foi muito bom, você chega, cara,
tem bolo.
Tu não machucou ninguém, cara. É melhor agora do que antes que alguém se machuque. Aí a tua situação vai piorar muito. Melhor você se entregar agora, cara.
Nós estamos em 2300, as armas são laser, cara. Isso não vai dar certo.
Vai te parar aqui de fora.
É, exatamente. Cara, eu joguei, como eu falei, né, eu peguei a placa desse meu amigo, aí eu joguei um dia, algumas horas, só que eu, tipo assim, fiquei zoando, porque eu pensei assim, vou testar essa porra, pra ver que nem Cyberpunk, que tu saca uma arma, aponta pra cara de um cara, acontece alguma coisa. Não é assim. Verdade. Não é assim. Tipo assim, você pode apontar arma pra cara de qualquer pessoa que ninguém vai fazer nada. Pode dar.
Se olha pra cara, aquela cara Bethesda.
É. A não ser que você atire num personagem que é, tipo, interativo, ou um cara da segurança, assim, não vai acontecer nada você andar armado por aí. Então eu fiquei zoando assim um tempo e brincando e tal, e depois eu comecei um personagem do zero. Então, aí o que eu fiz? Quando eu cheguei em Nova Atlantis, que é a primeira cidade, né, a primeira coisa assim, claro, 20 minutos de jogo você já tá lá, eu falei assim, não vou avançar a história, eu vou ficar aqui fazendo tudo que é possível nessa porra. E aí, eu comecei a fazer umas coisas meio inúteis. Tipo assim, a mulher chega pra mim assim...
Peguei um café pra mulherzinha.
É, exatamente. Chega uma mulher que fala... Pega um café pra mim. Assim. Aí outra fala assim...
Eu deixei essa mulher esperando pelo menos uns 2 dias enquanto eu
fui também deixei.
Pegar o café dela.
E ela ficou lá, Aí eu fiz assim, olha, deu um problema na caixa de luz, não sei da onde. Eu falei, tá bom, onde é que é a caixa de luz? Não sei onde, vai lá que eu te ligo e a gente fala aqui. Tá bom, aí eu vou lá e, tipo, resolvo o problema do disjuntor, entendeu? Fui o eletricista da
parada. Facção Enel, tipo.
Aí não, e aí eu encontrei o primeiro bug do jogo, que é o seguinte, essa missão é assim, tu tá andando, e aí você tem que, assim, investigar uma falta de luz, não sei aonde. Aí tu tá passando, fala assim, fala com a mulher lá que ela é a chefe da manutenção. Tu fala com ela, aí ela fala assim, a parada é a seguinte, tem umas caixas de luz aqui que estão espalhadas por esse underground aqui, você tem que ir desligando elas, e eu vou ficar aqui na central monitorando o que liga e o que desliga. Eu falei, beleza, e saí andando por aí. Só que assim, ele vai te dando, ó, a caixa 1 tá aqui, aí você vai lá até o lugar, caixa 2, e te bota no mapa a posição. Então é fácil, você vai lá e acha. Só que no meio do caminho, eu ia vendo outras caixas, e falei assim, tá, vou ter que desligar essa porra, vou desligar logo. Aí eu ia desligar. Quando eu cheguei no final, desliguei todas as caixas de luz, aí apareceu apareceu tipo uma cutscene dela explicando, ah, tá, o roubo de luz tá não sei aonde, não sei o que, faz isso aqui. Aí, beleza, fui até o local, chegamos lá e tal. E aí, nesse momento, eu tô olhando minha lista de coisas assim, tá assim, desligar a caixa de luz da junção não sei o que, e tá desmarcado. Eu voltei lá na caixa de junção e tal, e ela tá desligada. E o jogo não registrou. Ele simplesmente falou, ó, desliga essa caixa. E eu desliguei. E ele falou assim, não, você não desligou na ordem.
Você experimentou ligar de novo e desligar depois.
Desliguei, liguei várias vezes, desliguei todas as outras e tal, não consegui. Aí eu falei assim, ah,
Xbox, a tomada.
Liga de novo. Aí eu fui, avancei até um próximo ponto que tinha, fiz o que tinha que fazer, a missão concluiu, mas ela tá como não concluída. Tipo assim, apareceu, tipo assim, missão concluída, ganhei o XP, ganhei tudo, mas se você olhar lá e missões pendentes, ela tá lá, entendeu? Aí, tipo assim...
Primeiro,
fala. É assim, não é um problema. Inteira, cara, acabou, tipo... entendeu? Mas assim, sabe aquele negócio? É, caraca, que saco.
Mas o teu toque mas
fica, é, exatamente. Fica feio.
Ah, maldito.
É, fica feio, tá faltando.
Tirou minha medalha entendeu? De ouro, filha da puta.
É, enfim.
O primeiro bug que eu tive, eu até filmei. Eu gravei e botei lá no God Mode, que eu tava andando assim em Atlantis, de repente uma mulher qualquer apareceu do nada, assim, no alto, e caiu, pá, morto. É uma maneira que tu vê claramente eu chegando perto, olhando o corpo, fazendo assim.
Olhando pra cima, né? O que aconteceu?
Olhando pra cima. Assim. Aí eu fui lá, crédito. Peguei o crédito dela e fui embora.
Aí no fundo nós tocar de baixo assim. It's raining, man. Caralho. Corre, corre.
É. E algum. Acho que eu não tive, cara. Bug mesmo? Não, eu só tive uma travada. Tive esse. E eu tive que reiniciar esse. O jogo por causa de uma travada. Passaram. E é isso.
Então, eu acho que eles passaram.
Cara, comigo eu voltei um save lindo. Só de um minuto.
Aliás, esse lance de salvar toda hora é assim. Eu estou apertando quick save a qualquer peido que eu vou dar. Eu sei que assim, se eu der esse peido e me cagar, eu pelo menos tenho um save anterior, eu volto. E, cara, teve uma que eu sei. Sem querer, eu apertei um botão lá e taquei uma granada no meio dos guardas da cara, cidade.
Sem querer.
Aí começou aquela merda toda. Ok, volta o save, que eu não queria.
Não, sem querer. O Red Dead botar a porra de uma arma num gatilho, que você encosta no gatilho e você mata quem tá na tua frente, sacou?
É, pois é. Então.
Foi um animal que inventou isso, cara. Você aperta um botão e a pessoa tá na frente, morre. E foi sem querer, cara. Eu salvando. Não, salvando não.
Cara, mas falando em menu, que jogo de menu ruim. Jesus.
A gente passou anos se acostumando com o menu de Elder Scrolls e depois de Fallout. Aí agora a gente tem que se acostumar
eles
com
o menu
que é muito mais complexo com os menus. Muito
caraca, eu levei umas 10 horas pra começar a entender o que, é que eu tô fazendo. E eu ainda não entendi tudo. Tipo, eu ainda não sei como que eu gerencio os companions. Eu não faço ideia. Não, eu tô com 12 horas de jogo.
Isso eu sei que você, na hora que você. É, quando você no menu principal, tá lá seu personagem no meio, tem aquele círculo, 4 opções assim. É a opção daqui, que é a opção da sua nave, tem lá a Mera de Crew, lá pra você mexer.
É, não, mas não, aí depois tem que você for... entra aí, que é ruim.
É, você clica aí, aí tem lá a lista dos seus companions.
Ah,
aí você clica neles pra designar eles pra alguma
missão. É idiota, sabe? Porque tem um botão pra dar...
designar.
Tem um botão pra dar unassignment e tem um botão pra dar assign.
Não, é, então, mas o cara que tá...
Por isso mesmo, botão?
O cara que tá sem designação, às vezes, eu não sei se ele tá em outro planeta, não sei o que, que ele tá fazendo, mas eu não consigo mandar ele fazer nada.
É,
e aí eu fico... Tem uns 4 malucos na minha party que eu não consigo decidir pra onde eles vão, nem o que eles vão.
A minha nave tá cheia de vagabundo,
porque
eu só botei. Eu só posso ter 3 trabalhando na nave, mas a minha nave tá porrada de vagabundo lá, só transitando.
Não, e eu quero entender como que eu escolho quem que vai vir comigo. Porque já teve missão que era da missão, era o cara que ia vir comigo, ele vinha, o maluco do cowboy. Aí teve missão que vinha o robô, teve missão que vinha a mulher loura, teve missão que vinha a mulher morena, que eu ainda não decorei o nome de ninguém também, só o robô e Vasco.
É, morena, loura,
pronto, não spoiler.
O nome do robô é Vasco, isso eu sei.
É, tropeçou umas 3 vezes.
Eu sempre que eu chego de volta na nave, tá o Vasco lá, começa a cantar o hino assim.
Eu queria muito que eles falassem que ele é o segundo melhor robô da galáxia, né?
Ele é muito bom. Ter...
Vascão da Gama, porra, Vascão.
Mas eu não sei como eu escolho.
Também
qual que vai vir comigo. Teve vezes que eu cheguei pra pessoa e fui conversar com ela e apareceu lá. Vem comigo, vamos comigo, me acompanha. Aí beleza, quando eu cliquei foi. Mas... outras vezes não aparece essa opção, eu fico, tá, e aí, agora?
Estranho. Eu normalmente vou na pessoa assim, vem comigo agora. A única coisa é que, enquanto você tá fazendo a missão lá com o cara do cowboy, as primeiras missões, até uma certa parte você é preso com ele. Então, se você convidar outra pessoa, essa pessoa fala assim, agora eu não posso, depois você me chama.
Então, com ele eu já finalizei, aí foi tranquilo. Eu fiz todas as missões com ele lá e depois devolvi ele pra base da constelação. Uhum. Tranquilo.
Ele é um personagem bem legal, eu quero andar mais com ele, e ele tem a filhinha dele também, é bem legal.
A filhinha dele é legal.
Mas o primeiro que é companion que eu fiz tudo foi o Barrett, é o primeiro cara que tu conhece, assim.
Nem liberei o Barrett ainda pra voltar pra andar comigo. É isso
que eu vi no começo.
Eu nem liberei ele pra voltar pra andar comigo ainda.
E agora eu tô jogando lá com a Morena, que é meio ladrazinha, assassina, eu gostei.
E ela agacha e fica invisível.
Provavelmente vai ser... E pior que agora eu também agacho e fico invisível.
A outra coisa, né, cara, jogar em terceira pessoa. Né?
Tipo, é jogável, né, nesse jogo.
Mas é engraçado, tá no terceira pessoa assim, aí alguém vai falar contigo, daquele
vai tipo, pra primeira pessoa. Meu irmão,
tipo, susto. A melhor coisa dessas câmeras travadas na cara da pessoa enquanto ela tá no modo diálogo é quando vem a porra de um NPC transeunte que tá.
E bota a carinha assim. Né?
Cara, aquele vídeo que o Rodrigo mandou
muito bom, né?
Metendo a cara na câmera assim, eu comecei a rir.
É muito.
Descontroladamente.
É muito programa de TV indiano mesmo, né? Que o maluco fica em volta da câmera.
Em volta e meia também, eu tô conversando com a pessoa e tem um NPC assim, no cangote dela assim.
Cheirando o ouvido dela.
O estranho é que às vezes você tá querendo falar com um NPC que tá andando na sua frente, e aí ele faz aquela animação de vira pra você, e aí começa o diálogo. Só que se você apertar e continuar andando, ele, tipo, demora uns segundinhos e começa a falar com você do ponto que ele tava. Então já aconteceu, tipo assim, eu tô aqui, aí eu aperto o botão, entro numa sala, eu falo com a parede, porque o cara tá do outro lado.
Fechar a porta sem querer, eu clicar pra fechar a porta e começar uma conversa automática que o NPC parou pra falar comigo. E aí eu fiquei falando com a porta.
É isso aí, acontece.
Eu tenho muito aquele problema dos NPCs que ele não consegue concluir a animação de virar pra você falar.
Pescoço.
Então ele tá de costas e falando assim com você.
Alguém postou essa porra? Teve algum diálogo, acho que era com algum vilão, sei lá, alguém quer te atacar. O cara tracou, acho que a granada antes.
Logo antes.
E aí, quando o cara começou o diálogo, que a câmera fez zoom. Cara, a câmera fez zoom. O cara ia abrir a boca, tipo, ah, bum! Aí a câmera automaticamente já abriu com ele voando.
Tipo, caraca, mano. Eu conversei com uma mulher que ela tava limpando a mesa dela tão freneticamente que eu não vi a cara dela. Ela ficou o tempo inteiro assim, falando com você, com a cara baixada, limpando a mesa dela com o paninho assim. Caralho, minha filha, me olha nos olhos, pelo menos.
Para falar comigo, né?
Você já conseguiu acessar algum lugar só pulando isso? Subindo que nem um louco assim, e aí viu, ele não devia estar aqui no final das contas.
Com jetpack.
Ah, vocês já estão com jetpack, eu não saí ainda do jetpack.
Porra, libera rápido, bem rápido.
Eu te falando, eu fico fazendo as missões de sacanagem.
Da gravidade do planeta, você pode pular bem.
Outra coisa, você tem que pegar a skill do jetpack. Não é só pegar o jetpack, você tem que ir lá na árvore de habilidade.
O meu tá mais no básico, o meu tá no 1 ainda.
Você não viveu 5 ainda.
Eu botei no 3 agora. Porque assim, eu peguei o passado de caçador de recompensas.
Uhum.
Então já vem com lábia e vem com... já vem com lábia e já vem com jetpack. Aí eu falei,
aí sim.
Minha personagem tem um nome aqui que eu sei que um bando de amigo meu vai gostar, porque eu já usei em um jogo de RPG, que é a Lee Strange. E até maneira quando alguém se refere a você como Stranger, tá quase acertando o teu nome, então acho maneiro.
Por falar nisso, tem...
E eu já estou no nível 24.
Acho que fala, tá?
Então o quê?
O robô Vasco, alguns nomes ele fala.
Ah, eu fiquei sabendo.
Igual aquele robô do início do Fallout 4.
Então, eu tive nome com eu tive problema com o nome. Tipo assim, o primeiro personagem, sempre quando eu boto um personagem que eu vou fazer de zoeira assim, eu vou botar ele só de cueca, eu boto o nome Tanganika. Nome de personagem.
Aí o robô não leu, né?
Não, ele não leu e o jogo falou assim: você não pode usar esse nome, escolha outro.
Ué?
Aí eu falei, porra, mas o que tem de baixo Tanganika? O que ele pegou aqui?
O jogo foi lá, pegou o nome, botou no Google. O que, que significa Tanganika? Não pode não.
Aí eu pensei, mas Tanganika junta.
É um jogo offline, cara, um jogo single player, os caras não deixam, não é multiplayer.
Cara, aí eu pensei assim, já tem um personagem com esse nome, né? Aí eu fui lá e botei...
Mas é assim, single player,
Sim, eu pensei isso, entendeu? Eu pensei isso. Cara, que eles estão pensando. Cara,
Lee Strange é o nome de uma personagem da DC, eu que roubei essa merda, tá?
Aí eu
filha
fui...
Filha do Adam Strange.
Aí eu botei Thiago. E foi. Eu falei, caralho, foi. Aí eu voltei e botei Magal.
Agora sim.
Porque o meu personagem tem a cara do Sidney Magal.
Uhum. Cara, vocês... o Paulo talvez tenha pego uma quest de um cargueiro, de uma nave estelar que já tá há 200 anos no espaço.
Sim, isso foi acidente. Isso é que é a coisa maneira desse jogo. Às vezes você pula com um sistema. Eu tava indo pra outro lugar, mas eu tinha que passar pra esse sistema que meu drive não chegava até lá. Então tem essa também. Se o lugar for muito longe, você precisa pular pro sistema mais próximo e fazer o teu caminho. Aí eu de repente pulei e vi essa nave lá. E toda a nave, quando você chega perto, tem um botãozinho lá, hail, né? De você dizer oi. Aí eu dei o hail e não vi nada, só vi estática e decidi atracar, né?
Quando você chega é assim lá, que você faz, né?
Atracar. Você chega...
Atracar. Ah, entrar, entendi.
Atracar.
Quem não sabe ainda, dá pra você abordar a nave dos outros. Dá pra você. Você conecta a sua nave na do outro e você entra a pé.
Eu não estou tão refinado assim que você tem que ter um skill lá pra você desarmar certas coisas da nave, shield, motores, tudo mais, pra poder abordar a nave. Eu não tô tão assim porque eu saio destruindo. Foda-se.
Então, mas aí esse jogo no combate. Esse jogo não tem o VATS. Do Fallout.
Não tem. É. Não.
Mas no modo de nave, na batalha de nave, tem uma skill que você pega que é pra isso, que é tipo um VATS. Que você mira em parte específica da nave do inimigo pra você
desativar. Eu vi. Eu só não sou muito paciente ou tem skill pra esse tipo de coisa. Enfim. Mas o maneiro é isso. A gente não vai dar spoiler dessa nave, porque o maneiro de você achar isso acidentalmente e ser guiado pela sua curiosidade, isso é muito Star Trek. Você tá andando no espaço, voando no espaço, acha uma nave estranha, tenta dizer oi, nada acontece, você vai lá pra resolver o mistério, o que tá acontecendo.
Pessoalmente.
Isso é Star Trek até o cu com a Zebico, e como eu fiquei feliz de ter esse tipo de coisa nesse jogo. Aí tu entra lá, que tem uma missão inteira pra resolver. Isso que eu tava a caminho de outra, mas eu parei pra
resolver. Cara, o que eu fiquei triste é que a resolução dela foi muito simples. Porque eu acho que o jogo é muito gigante e eles não conseguiram... Beleza que Baldur's Gate pode ter pouco estragado.
Eu não fiquei decepcionado com essa, não. Tem uma que eu fiquei muito decepcionado. Tipo, eu fiquei feliz com muitas missões, mas tem uma que eu fiquei meio decepcionado, porque o jeito que a mulher te entrega, parece que ela tá prometendo... Sabe o Under... como é que é o nome daquela parte do Skyrim, que é tudo underground, que tu explora aquela caverna gigantesca e tudo mais? O jeito que ela tava me vendendo essa parada, eu achei que eu ia chegar num lugar desse, até todo um lugar novo pra explorar. Não, é uma porra de uma caverna que você pega uma pedra, ah, tá a pedra aqui, beleza, acabou a missão. Isso eu fiquei decepcionado. Mas tem muitas outras missões que vão abrindo e te levando pra lugares interessantes. Então, tá. Tem seus altos e baixos.
Tem seus altos e baixos. Cara, é o negócio da Bethesda que eles têm de que eles não têm muita reatividade. Por exemplo, você pega qualquer Fallout, qualquer Skyrim, Elder Scrolls e tal. Se você chega num lugar que o cara nunca viu uma pessoa na vida, aí você espera que quando ele fosse ver o seu personagem, ele fosse reagir, né? Fala, pô, esse maluco nunca viu ninguém na vida, é um ermitão que não vê ninguém há 50 anos. Aí quando ele te vê, ele te trata normal. Ele tem toda uma quest que fala sobre isso, mas o personagem em si não reage como você esperaria que alguém reagiria.
Eu imagino que seja muito difícil de botar isso, porque conta com o lance da inteligência artificial dos NPCs, de lembrar o quanto eles gostam de você ou não. Porque teve, em um diálogo, eu fiz amizade com a mulher, que eu fiz toda a árvore de diálogo dela, fazendo perguntas e tudo mais. A mulher, super sorridente, me explicando tudo. Mas aí, quando eu cliquei na opção de diálogo, era pra missão que eu tinha que fazer com ela, que eu tive que pegar um negócio com ela, que ela não queria me dar, o tom dela mudou de uma maneira que parece que ela nunca me viu na vida. Eu não tinha conversado com ela em momento nenhum. Da puta, mas caralho, minha filha. Uma porra.
Mas é brother, porra.
De repente.
Brother, porra.
É, acontece.
Tem essas coisinhas que, cara, olha, a quantidade de coisas, o tamanho do jogo, a gente perdoa sim, tá?
Não
tem
perto, a gente perdoa. Não é perfeito, o jogo não é perfeito.
Não é perfeito.
É bom. Vocês viram,
já jogou Fallout, o Skyrim gostou? Você vai gostar desse também.
Pois é. Vocês viram uma tecnologia
Tô achando muito melhor que Fallout 4, tá? Muito melhor que Fallout
4. Porra, né? Tipo assim, é uma game nova, uma IPO nova e assim, mais na frente, umas opções, né?
Eu sei que eu sou culpado porque você está me dando um gênero que eu amo de paixão, e não só isso, dentro do jogo, o jogo é tão vasto que dentro do gênero como de paixão tem os subgêneros daquele gênero. Eu também amo de paixão. Então, caralho, maluco, se eu quiser me perder ali e fazer qualquer merda, eu faço, entendeu?
Vocês viram uma tecnologia... Há pouco tempo que teve isso, foi uma demonstração da NVIDIA. Eles iam inserir nas placas de vídeo deles da próxima geração algumas opções de... tipo assim, um núcleo de inteligência artificial. Igual tem, se não me engano, tem alguns telefones que tem isso, os iPhones acho que tem isso. Que, tipo assim, acelera alguns comandos de inteligência artificial. É pra fazer o seguinte, esse negócio que o Paulo falou, ah, pô, é ter ali uma árvore de diálogo e depois cada missão meio que scriptada, né? Tipo assim, ele não vai mudar o tom de voz, não vai modificar nada ali, ele tá seguindo aquele script. Mas a parada deles é o seguinte, ao invés de você chegar e falar com o personagem lá, eles deram um exemplo num barman. Tipo assim, o cara chega no barman, aí o barman tá lá, e aí ao invés de você chegar e ter uma árvore de diálogo, você ainda tem, na verdade, ainda tem uma árvore de diálogo ali, mas o cara podia falar ou escrever alguma coisa assim no jogo, entendeu? Alguém vai escrever um background pra aquele personagem, certo? Um desenvolvedor vai escrever um background pra aquele personagem e dizer assim, ó, esse cara sabe isso, 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 o background dele é esse, 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 e o cenário que ele tá, a história dele é essa, essa, essa. E aí, uma inteligência artificial, tipo um ChatGPT, responderia coisas em cima daquela história que ele criou, entendeu? Isso, se você for lá no ChatGPT hoje, você pode falar. Tipo assim, finja que você é um camponês do século não sei o quê, que mora na cidade tal, tal, tal. E tal, se você começar a fazer perguntas, ele vai responder. A ideia é que os NPCs dos jogos, assim, daqui a algumas gerações, sejam assim, porque você não vai precisar ter uma árvore de diálogo, você pode fazer perguntas, e se você deixar passar alguma coisa, putz, tem uma informação importante que você não queria, aí o jogo vai lá e te avisa, entendeu? Mas se você quiser bater papo com um cara, você vai poder. Então, assim, vamos botar aí mais umas duas gerações de consoles, talvez?
Eu faço isso sem ter essa tecnologia, eu fico batendo papo com os personagens idiotas.
Mas aí você só pode falar o que tá escrito ali. Entendeu?
Sim, sim. Não, é que é assim, o jogo é novo, então faço questão de ouvir tudo.
Eu também faço isso. É bom que vai ficando cinza, né? O que você já falou, aí eu não esqueço. Sai falando também até o final. Mas, cara, isso vai ser legal. Porque aí você. Tipo, por todos os motivos, né? Primeiro, não sei o que vocês estão sabendo, que o sindicato dos roteiristas, não só da área de cinema, agora também da área de videogames.
Vão se unir.
Se uniram. E então, tipo assim, e uma das reclamações é: para de usar a porra de inteligência artificial nessa merda, porque, né? Senão, você vai acabar com o trabalho de muita gente que tá fazendo um trabalho, tipo, menos secundário, digamos assim, né? E dois, que se, porra, vai ficar uma coisa falsilizada pra caralho, vai ter um monte de história parecido, que ele ainda tá se baseando em alguma coisa ali, então ele não vai criar nada do zero, digamos assim. Então, tipo assim, essa tecnologia ainda preserva os roteiristas, porque você tem que escrever uma história pra aquele cara. Na verdade, você vai escrever até mais. Você vai ter que criar todo um background pro personagem, que é um NPC ali que você vai interagir. E dois, que, tipo...
Com que? Peraí, você tem que também ter com que alimentar a IA, né? Porque a IA não é um negócio inteligente.
Sim, essa é a parada.
Quanto mais informação, melhor ela vai funcionar.
Sabe? Essa é a parada. Você
não pode simplesmente puxar a informação do Google. Isso não existe.
Não.
O jogo tem que ter um lore próprio.
Exatamente. Então você ainda vai ter a necessidade de ter um cara contando a história. E talvez até mais, porque hoje ele vai ter uma árvore de diálogo de, sei lá, de 10 perguntas e acabou, 10 respostas. E com isso, não. Você vai ter que criar todo um background para aquele personagem. Então você mantém o roteirista ali no negócio. Então, cara, isso seria o melhor dos mundos.
Seria interessante, mas eu também não sei o quão ético, quanto os roteiristas fossem concordar com isso. É uma ideia muito idiota que eu acabei de ter. Imagina se essa tecnologia de AI permite que você, o roteirista humano, obviamente, crie todo o universo para aquele jogo, com todas as facções, tudo isso aqui, e dentro dessa database a AI vai puxando o que ela acha que é mais interessante para aquele personagem falar.
Mas é isso aí mesmo.
Tem que falar, entendeu?
Mas é isso aí mesmo.
Mas aí você não tiraria o trabalho do escritor humano, porque ele vai ter o trabalho de criar o mundo para a IA poder beber daquele mundo.
É isso aí mesmo.
Para a IA não poder beber de fora, porque não tem sentido.
Esse vídeo existe, se você procurar lá, AI, NVIDIA Barman. Tem esse vídeo lá.
Mas também o roteirista, que é aquele cara que gosta de escrever diálogos específicos, ele não vai gostar dessa ideia, né? Porque ele não vai querer.
Você pode direcionar.
Possibilidade, né, cara? Porque assim, eu não duvido que o futuro não vai ser mais você escrever especificamente tudo que todos os personagens vão falar. Você vai escrever um background pra cada personagem do jogo, o que que ele sabe, o que que ele não sabe. Esse cara aqui, ele tem conhecimento até certo ponto, ele entende do mundo com essa ótica, ele fala desses assuntos e ele resolve esses problemas e ele trabalha com isso. E ele tem relação com esse personagem.
É isso aí.
Vai ser isso. E o resto, ele vai, a IA IA vai fazer, ela vai respondendo pela inteligência que o personagem vai ter, limitada ao que tá pré-scriptado, mas vai dar uma liberdade absurda. Tem uns mods já que aplicam isso no Skyrim.
Claro,
que é um NPC, uma substituta.
Claro, só que a gente ainda tá naquele momento em que o personagem de inteligência artificial, ele vai falar como se fosse o pior ator do mundo, tipo, oi,
é, a voz está? Ainda o dia não tá está boa.
Maravilhoso.
Tá ok, né, a voz tá ok, no máximo, ela não, você consegue entender que é um robô falando, mas tá bom já, tá num, mas
eventualmente assim, vai enganar o suficiente.
É. Eventualmente isso, você também, vai achar que é um ator.
Por isso também que eles botam aquele personagem que não consegue falar o nome de algumas pessoas como um robô, cara. Porque aí se falar meio zoado, é um robô, foda-se, sacou?
É, é isso aí. É o ideal, né?
De propósito.
Cara, mas aí, tipo assim, esse mod, qualquer pessoa pode botar no Skyrim, tá? Só é meio pesado. Esse personagem você consegue falar por prompt de áudio.
Caraca.
Você conversa com ele, com ela, essa Lydia 2.0 aí, e ela vai te respondendo, ela fala o teu nome, ela fala dos assuntos e aquilo. Ela tem as coisas que ela entende. Que nem eu falei, né? Ela sabe até certo ponto. E ela já tá num nível que eles foram atualizando, que ela consegue dar o contexto do que tem em volta de onde ela tá. Então, por exemplo, não é só ela saber os conhecimentos que estão de prompt de comando. A personagem consegue avaliar o ambiente que ela tá, os itens que ela tá e as coisas que tem em volta, e ela consegue falar sobre isso.
É, esse é o futuro mesmo, cara.
É bizarro, tá? E tem, tipo assim, tem muito vídeo se tu jogar no YouTube assim, ah, Skyrim com IA, tipo assim, ele fala assim, ah, fulana, vai lá e mata esses lobos pra mim. Aí ela fala, os lobos não vão ter chance, vamos se unir, vamos lutar com ele. Aí ela sai correndo e já começa a atacar os lobos.
Maneiro.
Tem uma coisa que eu não descobri no Starfield que eu não sei se tem nesse, porque eu acho que o Fallout tem, o Skyrim não me lembro se tem. Que é você dar comandos pro teu companheiro, tipo, ataca, defende, fica aqui.
Sim,
fica aqui. O fica aqui eu sei que tem. Mas o ataque e defende, eu não sei se tem no Starfield, porque eu não vi essa opção.
Pô, não consigo então, nem trazer os caras comigo. Calcule e botar no comando.
Porque assim, eu vi uma dica que eu não segui, eu tenho que trazer do. Eu sempre trago alguém comigo, então eu não segui essa dica. Mas já falaram que se você quiser fazer uma missão 100% stealth, não leva ninguém, que o teu companion tá cagando pro stealth. E na hora que começar qualquer mínimo conflito, ele... Eita puta que pariu, vai lá pra frente.
Ele sai dando tiro.
Ele não quer nem saber, né?
O Vasco é louco.
Também tem essa. O personagem...
O Vasco é poucas ideias.
É. O companion tem balas infinitas. Você tem que pelo menos dar pra ele uma arma com uma bala daquela arma pra poder funcionar. Senão ele vai pra cima da base do soco, né? Fica essa dica. Pelo menos deixa o NPC com uma bala pra cada arma que ele for usar, pra ele pelo menos ter a munição infinita
dele. Vocês já saíram pra algum lugar que tinha que ter capacete sem capacete?
Eu fiz aquela dica. Eu sempre uso a minha roupa espacial e o capacete, mas eu deixo pra não ficar visível quando eu não precisar.
Me diz que você fica igual o Schwarzenegger no final do Vingador do Futuro.
Não, é porque
o boneco começa a sufocar, passar mal, tu tem que botar o capacete rápido, senão tu morre.
Sabe aquelas caixas que você pode botar coisa dentro? Enfim, tipo caixa de armazenamento. Tô eu lá, feliz da vida. Assim, pô, peraí, o que tem nessa caixa aqui? Aí eu olhei, na caixa tinha uma coisa, só que você pode tirar essa coisa e colocar um monte de coisa dentro. Só que tem um botão, descarregar tudo.
Eu fiz isso com a nave. Eu fiz isso com a nave sem querer, porque tem um botão de ejetar a carga. Eu tava ejetando algumas coisas.
Você é possível na cidade.
Aí foi tudo. Assim, peraí, não. Aí eu voltei o save. Assim,
Aí eu, tipo assim, eu fui lá e, tipo, coloquei tudo ali dentro. Aí ele, tipo, sei botando um monte de coisa e tal. Aí beleza. Quando eu saio, começa a pi, pi, pi. Aquele negócio de gás carbônico, né? CO2. Pé, 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 pé. O que merda tá acontecendo? Na verdade, ele não apita, né? Na verdade, ele não apita, né? Porque você tá sem roupa, então não tem aviso. Você simplesmente começa a sufocar.
Cara, eu fazia isso direto no Outer Wilds, cara. Sem querer, tipo...
É, Outer Wilds é a mesma coisa.
A dica é, esteja sempre usando o seu traje espacial e seu capacete. Mas você pode selecionar a opção de deles não aparecerem quando você tá num ambiente pressurizado ou numa cidade. Então você vai estar paisana com a sua roupa de dentro, né?
Tem essa opção, mas aí até
então, pra você não precisa nem ficar tirando e botando, eu sempre...
Aí vai tentar achar, eu desafio você 5 minutos pra você olhar o menu aí e encontrar onde que é essa opção. Você vai ficar meia hora caçando.
Eu não vi essa opção até agora.
Eu acho que nessa fica no cantinho, fica no embaixo.
Assim, maluco, joguei Shroud of the Avatar, cara. Eu acho qualquer coisa.
Ah, é, não, esse aí tu já...
É, não, aí outro nível. Tá criado no aço. É.
Olha, depois você de algumas horas você fuga, melhora já o seu menu full, né?
É, você acostuma, né? Fica mais automático na sua mente. Entendi. Mas, é,
mas Deus, que espere demora passar a metade do seu tempo em menus como sempre, não adianta. Isso é inegável.
Que vem aquela discussão que tá tendo na internet, né, pessoal? Ah, mas por que você não pode pegar a nave e ir pro planeta? O Todd Howard falou que as distâncias são realistas, cara, né?
Horas
as
e horas,
coisas eles isso colocaram realistas. Aí tem aquele vídeo da Lana Pierce.
É isso que eu falo, ela
levou
fez, né?
7 horas. Ela levou 7 horas indo na direção do planeta. Tipo, 7 horas sem controle, assim, apontando pra frente, acelerando.
Na verdade, não foi pra frente, né? Porque o sistema solar gira e ela falou que
ela botou, teve que ir adaptando.
Ela botou, tipo, uma hora pra frente e aí foi jantar. Uhum. Quando ela voltou, tá tudo torto, porque o sistema solar girou, né?
Tem, ainda tem essa física, né? De que os planetas vão se movendo, normal. E eles até usaram os dados que a NASA mandou pra eles. Os mapas, as coisas, os cálculos todos. E a NASA que mandou pra Bethesda.
Muito bom.
E aí, quando ela chegou no planeta, não tinha nada. Era tipo um JPEG de fundo, assim, bonito. Ela passou por dentro do planeta.
Isso, né?
Não dava tipo, pra entrar. Atravessou uma parede invisível, sabe? Não tinha nada dentro. Era só um globo vazio. Era um globo gigante vazio. Cara, mas assim, porque o jogo não foi feito pra isso, pô. Não, essa não é a ideia.
Não é, não é Man's Sky.
Cutscenes de navezinha levantando. Cara, isso é bom, tipo, duas, três vezes. Depois você é direto.
Mas os loads são rápidos até.
Onde que é a missão? Agora eu já faço assim, eu nem abro o mapa. Eu só vou lá nas missões, aperto Y, que ele já mostra no mapa onde que é a missão. Eu já clico assim, viajar. É. Acabou. Agora, ele já me joga onde é lá a missão já. Eu já
agora, como é que
três
é?
3 segundos de loading, pô.
Como é que é com a nave no planeta? Ela só pousa sozinha e acabou? Você não pode mexer com ela?
Ela pousa sozinha, você não pode mexer com ela. Você pode entrar nela e andar dentro dela. Tem toda a nave do lado de dentro.
Pilota dentro do planeta, não tem como.
Não, você não pilota. Você só pilota ela no espaço. E não tem veículos terrestres também. Todo
caminho
no chão você faz correndo ou jetpack.
Pô, isso caído, hein?
Mas assim, não tem muito o que fazer, assim. A maioria dos ambientes que você vai estar são ambientes
fechados. Não deu tempo, meu amigo. Uma hora eles falaram, vai.
É, não, mas assim, a maioria dos ambientes...
Ou vira Star Citizen, cara.
Porque esse jogo é um jogo geralmente de missão. Como eu falei, não tem muita graça você ficar explorando o planeta por aí, a não ser que você vá fazer uma base.
Os planetas são meio vazios, assim, não adianta.
Então, assim, você vai estar fazendo missões, e missões são a maioria em ambiente fechado. Você vai entrar numa nave, num prédio, numa estação espacial, numa caverna. Então, não tem muito que você ficar com uma... Igual o Destiny, com um pardal voando de motoca. Seria maneiro, mas não tem muito o que fazer com isso.
É o tipo de coisa que logo, logo apareceu alguém fazer, botando mod.
Vai ter mod. É. Cara, o jogo...
Tem muito espaço pra tu usar teus mods, né?
O problema das pessoas, assim, a Bethesda não te enganou em momento algum. Pela primeira vez em muito tempo, ela não mentiu. Em momento nenhum. Eles fizeram um direct lá de 40 minutos, mostrando exatamente, falando assim, ó, não vai dar pra ir até o planeta direto. Vai ter que escolher o fast travel pra você cair lá. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. O jogo é assim, o jogo é assado. E a galera, ué, não consigo ir no planeta?
A galera achou que é Dom Man's Sky, né? Não é.
Tá tudo dominar, sacou? Aí é foda.
Por que a pessoa não vai e joga o No Man's Sky? Ele tá lá, tá no Game Pass também. Joga.
Ele não é o No Man's Sky, e eu vi a galera aqui, tipo, antes de começar a liberar pra todo mundo, uns influencers, né? Tinham jogado já o jogo e reclamam assim. Influencers de Cuerrola. Mas assim, a galera especializada na área, né? Ou então, só porque tinha contato, que eu vi uma galera assim, que não tinha absolutamente nada a ver com os jogos pegando esse jogo antes do tempo. Tipo, você reclama, porque os loads são muito loads. Então, cara, mas load, sei lá, 2 segundos, 3 segundos. Muito pouco. Eu achei tranquilo.
Essa galera não jogou Skyrim no Play 3. Não jogou. Caralho, jogou, não adianta, não jogou.
Não, isso aí foi foda mesmo. Isso aí,
pô,
isso foi.
Filho, joguei Skyrim no Play 3 centenas de horas, filho. Você não tá entendendo o que é você abrir a porta de uma casa, ir no banheiro, voltar e tá aquele uma estátua na tela girando ainda. Porra, cara. Caralho, que isso?
Uma flauta peruana girando na tela. Cara,
show de 3 a 5 segundos, no máximo. No máximo.
Muito bom. Tem uma outra
constelação, dura 5 segundos.
O que eles dizem
e a galera reclama.
O que eles dizem que rola é que quando o save tiver mais pesado, né? Ele demora um pouquinho mais pra você entrar no jogo. Mas, porra, aí sempre foi, né, cara? Tipo,
mas
com GTA, a mesma coisa.
Tá começando. Você espera aí 10 segundinhos. É ok, 10 segundos, mais ou menos.
Não, pra começar é mais.
Paulo, Paulo, que já tá mais na frente aí. Tu lembra mais ou menos?
40 segundos, um negócio desse.
Cara, sei lá, acho que 10 segundos é justo, pelo que eu andei vendo aqui, no máximo, assim.
É.
Tá sendo muito disso, não.
Que seja 15. Tá ótimo.
E o próprio lance do frame rate também, de eu ter me reacostumado com os 30. Cara, eu joguei Fallout 4, quer dizer, 3. Foi
o que eu falei, é um 30 que você consegue acostumar, cara. Tem 30 que não dá, esse dá.
Fallout 3, na época eu tava jogando no PlayStation 3 ainda. Oh, teve DLC lá que eu tava rodando, sei lá, 2 frames por segundo e ainda tava tentando jogar no jogo, entendeu?
Cara, então, não consigo entender essa galera reclamando, sabe? Essa galera reclamando dos loads. A galera realmente não lembra do The Last of Us no Play 3, não lembra do The Witcher 3 no Play 4, que era 5 minutos. De load também pra tudo. É. A galera tá muito, sei lá, parece que todo mundo tem um SSD desde sempre. Nasceu já tinha SSD.
Porra, tipo, foi até pouquíssimo tempo.
HD na vida. É, pô, que isso, cara?
Tanto que acostumar com coisa boa é fácil, cara.
É.
Pô, é, mas caramba.
É igual quando eu saio do Final Fantasy igual quando eu saio do Final Fantasy 120 pra jogar o...
Não, aí dói o olho.
O Starfield é 30. Dói. Você tem que deixar o corpo acostumar, porque o choque é grande, cara.
É. O corpo acostumar. É o corpo, não é nem a visão. É o corpo.
Exatamente.
Mas...
Cara, mas é bizarro. A internet sempre é procurando motivo pra reclamar.
É, cara, é um jogo...
A definição de internet
é tradicional. A internet é isso aí.
O povo tá mal acostumado, né, Dino?
É.
E outra coisa, né? 90% das pessoas estão reclamando, não pagaram nada e estão jogando Game Pass.
Não, eu tô jogando Game Pass, porra. Óbvio que eu tô Game Pass. Sim,
vou te falar que esse mês, cara, Game Pass tá de parabéns, né? Vocês viram?
Cara, é.
Já veio o Sea of Stars, agora veio Starfield. Daqui a pouco tem o do Pinocchio Chalamet lá.
Pinocchio Chalamet também, Pinocchio Chalamet Souls.
É o outro, pô, também.
Tá sinistro, cara. Tá sinistro. Esse mês tá bacana.
Game Pass tá valendo já. Em compensação, a porra da assinatura do PlayStation saiu de 380 por ano pra 500 e caralhada.
Pô, que delícia, cara.
É. Paga lá, pô. É. Não, eu nunca mais vou ter minha conta do PlayStation. Você sabe disso, né? Que a Sony sequestrou a minha conta.
Ah, tipo, falou
oficialmente,
problema,
pediu,
né?
Resgate, né? Mas aí, pra eu poder resgatar, eu tenho que pagar uma plus dessa aí. Eu não vou pagar. Não adianta que eu não vou pagar. Isso. Nem
o básico.
Perdi minha conta. Perdi meus jogos. Ah, é isso aí mesmo. Tá bom.
Foda-se vocês.
Joguei que tinha que jogar. Tá muito bom.
É. Cara, é o
time. Ninguém vive pra sempre, né?
Outros jogos pra jogar também, né?
Mas é um...
pra jogar aqueles jogos velhos, então
é um tiro no pé do cacete, porque enquanto o Game Pass tá mandando bem pra caralho jogo atrás de jogo com o mesmo preço ainda, acho que já reajustaram.
O pior mês, né, cara?
Exatamente.
Pra aumentar o preço.
O Xbox aumentou acho que R$5, cara. R$5 do mês. A PSN aumentou acho que 35%, 40%.
E a Sony meteu a mão, o peru e tudo junto pra com Baldur's Gate 3, que é a versão mais vagabunda do jogo, básica, estão $93 quebrado, eu acho.
Eu quero ver.
Que é isso, cara?
Porra, maluco.
Quero ver quando sair no Xbox. Como
é que vai foi assim, o Starfield já estava instalado no Xbox, eu tava esperando o dia chegar. Então, quando virou, a meia-noite do dia 5, eu fui lá, será que já tá? E já está. Eu não parei mais, joguei a madrugada inteira, pô. Foi por isso que eu não tive o fogo no cu de pegar o Baldur's Gate agora. Eu vou esperar. Eu vou esperar chupar a manga do Starfield até virar um negócio.
Aí é capaz. Não, cara, aí é capaz de chegar tipo a Black Friday agora e começa a ter um esquema de jogo que tu tava querendo pegar. Aí tu já pega, já empurra o Baldur's Gate um pouquinho mais pra frente.
Não que eu esteja muito confiante de que Baldur's Gate vai baixar de preço tão cedo, porque esse jogo é que nem ouro.
Cara, porque tem muita
gente. Não vai.
Tem muita gente que ainda não pegou Dead Space,
nada.
Ou 4. Armored Core, o Jedi Survivor.
Eu acredito, cara, que o Baldur's Gate só vai entrar em promoção quando finalmente sair a versão de Xbox, que aí o PlayStation vai querer chamar mais também e vai botar mais barato. Então, eu acho.
Olha só, quem publicou? Foi a Bandai Namco. Não, a Bandai Namco foi a do... Não, quem publicou o Baldur's Gate? Depende de quem publica, cara. Porque tem algumas empresas que publicam que rapidinho cai de preço. Tem outras que ficam segurando pra sempre.
Não, eu acho que o Baldur's Gate ainda vai segurar um tempinho. Vai ter promoção ano que vem.
É, não sei.
É porque tem o Game Awards ainda, e aí os do Game Awards eles vão querer...
Ah, é, se ganhar, aí, pô, fudeu. Aí,
aí vai segurar, porque o
é God. É isso, vou torcer pra perder o Game Awards.
Vai ficar barato.
Pede pra perder, é.
Vamos desvalorizar o passe do jogo, vai ficar barato.
Agora...
Desvalorizar o passe.
Agora, o Game Awards desse ano aí, do God Mode, vai ser bom. Que puta que pariu, esse ano foi bem pra caralho.
Esse ano tá demais, maluco.
Fim de ano, né? Tá...
É.
Detalhe, eu ainda vou pegar o Baldur's Gate, tem Cyberpunk, DLC.
Porra, cara.
Mês que vem, outubro, Alan Wake 2. O que mais tem?
A galera da THQ jogou o Alone in the Dark pro ano que vem, falou, cara, desisto.
Não dá.
Não vou competir com essa galera, não, maluco. Jogo pra janeiro.
É melhor.
Eu achei ótimo.
Ano que vem também tem umas paradas bizarras.
Tá vendo que não tem como, pô? Se não tem como.
Vai competir com isso aí, maluco. É suicídio, né, cara? Aí não vende, depois fica, porra, não vendeu.
É fogo.
Daqui a pouco tem Homem-Aranha aí também, porra.
Caraca, já tem
Homem-Aranha. Olha isso. Eu não tenho acesso ao Homem-Aranha e não tenho acesso ao Final Fantasy 16. É mais ou menos. Duas desgraças que tomaria meu tempo também.
Cara, tem tanta coisa pra jogar. Pela primeira vez eu tô muito bem servido de jogo.
Porra, todo mundo.
Eu quero voltar pro Cyberpunk com a DLC, mas eu confesso que Homem-Aranha 2 me chama mais atenção
ainda. Tem o Zelda.
Cara, tem que voltar pro Zelda. Eu nunca terminei o Zelda. Abandonei, coitado. Cara, falando nisso, o Baldur's Gate 3, eu tô com 10 horas do ato 3, né? 90 e poucas horas dele. Mas eu não sei o que houve, porque assim, eu dei uma pausa pra poder jogar o Starfield, fiz a viagem no feriadão, essas coisas e tal, e o jogo atualizou nesses últimos 10 dias, atualizou umas duas vezes. Teve uns patches e tal. O jogo não tá rodando mais. Simplesmente não tá conseguindo rodar direito mais.
Ah, cara.
Porque o ato 3 já tava pesadaço. Ele já tava capengão pra rodar, porque eu tenho a 1050 Ti aqui, que não é essas coisas. Meu processador até que é um i3, só que de décima geração, então ele até que é bom, mas eu tava rodando com tudo no low, assim, uma coisa ou outra no médio, a 25 FPS, 30, que pra terceira área do jogo tá bom, dava pra jogar. Pra máquina que é, tá bonito. Só que agora, cara, tu clica, porque ele tem esse esquema da que a gente falou do Starfield, né, que a câmera vai pra cara da pessoa quando você vai fazer um diálogo. Eu clico pra conversar com alguém, o movimento da câmera até chegar à cara da pessoa, cai pra 4, 3 FPS. E aí a pessoa começa a falar, as primeiras 3, 4 palavras dela tá em 4, 5 FPS, com a voz travando.
Nossa,
aí começa a ficar normal, vai pros 20 FPS. Só que quando você responde, a câmera vai pro personagem que falou. Então sai do cara com quem eu tô conversando e a câmera vem pro meu personagem. Esse movimento, ela faz o processo todo de novo. Cai pra 3, 4 FPS, vai pro meu personagem, fica uns 5, 6 segundos assim, com FPS abaixo de 5, e aí depois vai voltando ao normal.
Cara,
eu não consigo mais falar com ninguém.
Jogo de PC tá uma desgraça, cara. Tô jogando Final Fantasy 14, né? O treco, assim, cara, é um jogo levíssimo de 10 anos atrás, né, cara? E assim, eu joguei 2 anos desse jogo, nunca deu problema nenhum. Aí, por acaso, no último patch começou a dar problema de DirectX. E ninguém sabe qual é a solução. E tipo, o jogo do nada dá pau e desliga na minha cara. E é isso. Fim. Sabe?
Do nada. O 14 eu tive que pausar. Eu pausei a subscription dele, pausei ele um pouco, porque eu falei, não.
Se tu não tem casa no jogo, tu não perde absolutamente nada.
Tá tudo comprado, até o Endwalker tá comprado, depois é só eu pagar a mensalidade e voltar pra ele. Quando dá uma respirada, quando tiver zerado as coisas, zerou Baldur's Gate, zerou Starfield, e aí vai devagarinho, aí volto pro 14.
Pra vocês terem noção, olha a listinha de jogo que ainda tem pra lançar esse ano.
Cara,
lá vem. Starfield já foi, Baldur's Gate já foi, tá aqui pra frente. Mortal Kombat 1, 19 de setembro, aí depois tem The Crew Motorfest.
Mortal Kombat, eu tenho a disciplina de esperar
o Game of Thrones. Eu vou esperar, cara.
Ele vai esperar. Ele vai cair de preço.
Quando tiver o Robocop incluso, aí eu jogo.
Isso, quando tiver aqui o pacote com todos, a gente compra. Ó, The Crew Motorfest, dia 14 de setembro, dia 19, o Mortal Kombat. Depois tem o Pinóquio lá que você falou, dia 19 de setembro. Depois tem Payday 3 no dia 21 de setembro. Depois tem o Cyberpunk no dia 26. Depois tem Harvest Moon.
Não, aí tu tá falando, aí tu tá começando a puxar cheiro. Cara,
peraí.
Cara, tem Homem-Aranha já chegando aí, tem Alan Wake.
Assassin's Kleber.
Assassin's Creed Mirage.
Tem mais um Forza dia 10 de outubro. Tem esse o Spider-Man de novo. Tem a Just Dance, né? 2024. Tem Lord of the Rings e Return to Moria. Eu nem sei que jogo é esse.
Cara,
esse é um de
Alan Wake 2.
Você joga com os anões pra ficar montando a mina lá.
Alan Wake 2. Depois tem Like a Dragon também, em novembro.
Esse mês ainda tem Baten Kaitos. Vai sair cortando Baten Kaitos e eu acabo pegando no Switch, cara.
Depois tem tem Persona 5 Tática. É, em dezembro, aí tem um Dragon Quest aqui pra Switch e Avatar. Ih, tem o jogo do Avatar ainda.
Ih, tu não tá vendo, cara. Tem mais coisa. Tem, vai sair.
É, o jogo do Avatar RPG. É Far Cry em Pandora.
Não, cara, vai sair Super Mario RPG, cara. Vai sair mais coisa pro Switch.
É que eu nem vi. Aqui não tá com a lista do Switch aqui.
É, eu não sou
ninguém. Provavelmente aquele voucher lá que eu guardei. Né,
faz agora, né?
Você compra dois vouchers, peguei um com os outros, talvez o outro vá pro Mario RPG. Que também deve sair aqui uma fortuna, eu uso lá o
pontinho. Eu vou jogar no Super Nintendo Switch. Isso aí. Que, por sinal, é onde eu tô jogando o Pikmin 4. Que tá rodando bemzão, hein? Eu nunca tinha jogado Pikmin na vida, sempre fui o cara que olhava assim e falava, Pikmin, tá de sacanagem? Olha, porra.
Olha o nome.
Esses bichos porra, de joguinho aqui, essas porra.
É o nego, amigo meu fala assim, pô, Pikmin é maneiro. Que cara,
isso?
Aí ele me mostrava.
Ainda bem que era. Imagina o amiguinho da quarta série chegando no dia seguinte na escola e falando que Pikmin era maneiro pra caralho.
Pikmin
esse
é
moleque
maneiro,
nunca cara. Mais vai ser levado.
Tá te convidando, cara, pra uma brotherhood. Você tá deixando passar.
Não, eu passei anos da minha vida, até nos directs da Nintendo, tipo assim, igual esses últimos que teve agora. Pikmin, eu só avançava. Ih, vixi. Pikmin, tá de sacanagem, sai pra lá com essa porra. O jogo, achava que era, sei lá, qualquer coisa, alguma parada que não, eu nunca ia botar a mão.
Mas é maneiro, o jogo é maneiro.
Aí um amigo meu foi e me mostrou o jogo, eu falei, Aí ele falou assim, pô, pensa um StarCraft. Eu falei assim, pensa um StarCraft, só que pra macho.
Caraca.
Aí eu falei, ok, vamos ver isso aí. Aí assisti um trailer e tal, baixei aqui, botei aqui.
É aquele meme, né? As crianças iam se divertir, agora é a vez dos adultos. Né?
Agora é a vez dos adultos. E exatamente isso, cara.
Não, o jogo me
pegou bizarramente.
Todos esses negócios, os antigos também são legais.
Eu não achava que o jogo ia me pegar desse jeito. Você vira o Dandori Man e nunca mais para de trabalhar. A sua mente começa a funcionar com Pikmin na mente. Que nem eles falam do efeito do Tetris, que as pessoas paravam de jogar Tetris e continuavam vendo os bloquinhos se organizando na mente delas. Eu continuo vendo os Pikmin trabalhando aqui dentro de casa. Porque é impressionante. Você começa assim...
Rapaz, é barata.
É barata, né? Fazer a faxina ninguém quer, né? Tu começa assim... Ah, o Olimar se perdeu, você tem que descer nesse planetinha e explorar pra poder resgatar o Olimar. Beleza. Você cria o teu bonequinho lá, horroroso, e tu desce pro jogo. Primeiro, o jogo é lindo. Eu não sei como... Porque... Não sei como roda no Switch.
Então, é que tem uma paradinha também que eles colocaram de efeito no Switch, que é esse negócio de profundidade de campo, que fica tudo meio com blur, assim, no fundo, né?
É, dá um blurzinho.
Aí ele dá aquela ideia de que tudo é miniatura, né? Que tudo é pequenininho.
Cara, é o efeito que você não tinha no GameCube. É o querido encolher as crianças com StarCraft. Não,
caraca.
Porque você começa assim, você desce da nave e tal, e fala assim, você tem que explorar, você tem que resolver as coisas, e tem os Pikmin, que são esses bichinhos que vão te ajudar. São seus funcionários, né? Seus escravos. Aí, beleza. Aí você chama...
Caralho, eu acabei de ter uma ideia fenomenal. Tinha que ter um jogo da Charlie and the Chocolate Factory, e você controla os Umpalumpas.
Os Umpalumpas.
Caraca, por favor, me deixa reinventar um Umpalumpa igual
você. Você é o Willy Wonka e o Pikmin são os Umpalumpas.
Fica do outro lado do Rio. Ah!
Aquela galera escravizada que trabalha pra você.
Que ideia maneira, total. Então me paguem se alguém
for. Antes que eu esqueça, parênteses total aqui, a gente tá falando de um monte de personagenzinho e tacar pra lá e tacar pra cá. Vocês viram o trailer do Warhammer lá, do Fusca aqui?
Meu irmão.
Se meu Fusca matasse?
Caraca.
Como é que é o nome daquele jogo? Eu esqueci.
É o segundo que parece com Gears of War, né? A continuação
isso,
daquele.
Isso, então, eles mostraram...
É o Space Marines.
Space Marines 2. Brother! Cara, vocês viram o trailer disso? Que eles usaram aquela engine do World War Z. E aí os bichos, é uma quantidade tão absurda.
Eles vão
se empilhando pra subir no lugar. Caraca, cara. É tipo, parece aquele jogo do Plague Tale, né? Dos ratos. É. Só que, cara, se os ratos realmente interagissem pra valer, cara, com você no combate, sabe? Tipo, cara, tá muito doido aquilo, cara. Tá muito
maneiro. Primeiro é muito bom, é bem curtinho, é bem simples, só que eu tô esperando muito no segundo, que deve ser bem mais...
É outra galera, eu acho,
fazendo. Outro joga no console,
outra galera,
outro tem um computador de R$10.000.
E não tem erro, né? Aquele estilo de jogo Gears of War não tem erro como não te divertir. É tão simples
que... O pior é que eu zerei o 1 esse ano.
É porque
comprei
o 1,
no GOG ele a R$15.
Então, o 1, eles acertaram muito bem o loop de porrada. Você tinha que, tipo, você atirava, mas você tinha que partir pra cima pra recuperar a vida, sacou? O loop era maneirão, assim. Agora, se acertarem esse loop no 2 aí, maluco, porra, o visual acertaram lá. Já tá garantido, sacou? É. Acho que sai ano que vem.
Cara, bom, mas... cara, porque esse ano já não dá mais, assim,
puta. Não, não, isso não,
tudo pro ano que vem.
Calma!
Pensava todos os jogos, bota tudo pro ano que vem. Mas voltando ao que eu tava falando do Pikmin, o esquema é que até o diretor, né, que é o Miyamoto, né? Criador do Mario.
Tipo, é, não sei qual é a função dele, mas ele tá sempre ligado nesse time.
É, ele é o que inventou o jogo, né? Que pensou no jogo, criou o conceito, tudo direitinho. E até ele comenta que pra ele esse jogo seria o próximo Mario, né? Em nível de importância pra Nintendo, que é uma pena que não é. Fala assim, eu não consigo entender por que que esse jogo não é tão famoso quanto o Mario é.
O Mario se chama Zelda.
É, tem isso. Mas ele falou que quando ele tava pensando no conceito do jogo e quando ele criou o jogo é tão legal, é tão bom de jogar, que ele falou assim, eu não entendo por que que esse jogo não tem a mesma fama que o Mario tem, entendeu? Não faz os mesmos números de venda, essas coisas. E ele falou que é o conceito do Dandori, que é basicamente você ser eficiente com os recursos que você tem e no menor tempo possível.
É um conceito japonês, né? De achar isso divertido pra caralho.
É o conceito japonês do Dandori
Man. O ocidental é muito bagunçado pra cair dessas coisas
assim. Aí eu falo, Dandori Man é aquilo, você vai ter que ser eficiente no menor tempo possível com os recursos que a gente te der.
Sim, tanto
e que o jogo é isso, cara.
Então, tanto que o primeiro, ele tem uma parada de ter aquele limite de tempo, que é...
gigante,
mas é o mais legal era você fazer speedrun, sacou? De você tentar, tipo, sair do planeta o mais rápido possível. Cara, eu adorava fazer isso, era perfeito.
Não, aí agora, assim, você começa o jogo, esse não tem tempo. Ele tem o tempo, mas você pode levar o tempo que você quiser, você não precisa ter pressa. Pra mim tá bom, porque eu não gosto de jogo com tempo, porque eu fico...
Pois é, aí tem muita gente que gostou desse último, porque assim, parece que eles botaram mais opções pra galera que não era tão fã de algumas coisas dos outros Pikmin. Sabe?
Porque o Pikmin, nego, fica achando que é bonitinho, é fofinho, ele é hardcore pra cacete. O nego tá achando que é molezinha, Pikmin, ele vai te amassar.
E nem vai lá, dá o Mario fofinho, bonitinho, tudo rosinha, alegre, dá na mão do filho da puta que nunca jogou um jogo de plataforma na vida pra ver que...
É, é, não vai zerar. É. Cara, mas aí tu é aquilo, tu começa com uns Pikmin vermelhinho, aí é aquilo, precisa de 2 Pikmin pra fazer isso, 3 pra fazer aquilo, você vai aumentando a sua quantidade, você vai explorando, e você tá no mundo querido em colher as crianças, você tá no quintal de uma casa. Então você começa a coletar artefatos, e o jogo é um colectatom também, porque ele tem um monte de coisa pra você encontrar e você vai preenchendo uma barra, né, de itens que você achou. Aí tem um item que é um garfo do tamanho de um carro. Aí você tá ali e você encontra uma medalha. Aí você tá ali e você encontra um Game Boy SP.
E
começa a carregar o Game Boyzinho assim, é perfeito o Game Boy, bonitinho. E aí você começa a achar um cartucho de Super Nintendo, você acha um CD de GameCube, você vai achando coisas assim, você vai explorando e vai encontrando. E você vai tendo os desafios que são, o mundo tem os inimigos, né, os insetos lá, os monstrinhos, e você vai tendo mais tipos de Pikmin diferentes. E aí cada Pikmin faz uma coisa, tem Pikmin do raio, tem Pikmin do gelo, tem Pikmin da água, do fogo.
Não se afogam, tem uns que não querem.
E você vai resolvendo puzzle com isso, só que tem um dia, você tem um esquema de tempo do dia, o dia vai passando, e no final do dia você tem que encerrar aquilo pra voltar no dia seguinte. Então você quer fazer o máximo
explorar,
que você
quer
ser o Dandori Man. Você quer explorar a área, entender o que, que você precisa onde, e quando você vê, você tem 6 Pikmin carregando um peso, você tem 4 Pikmin cavando um buraco, você tem 3 Pikmin construindo uma ponte, você tem um cachorro, porque agora você tem um cachorro.
Cara, e sabe qual é o maior vício de replay nisso? É que tu começa assim, isso aqui demorou um dia pra fazer uma atividade, aí você fala, pô, agora eu consegui fazer 2 num dia, agora 3. Pô, peraí, se eu voltar, aí você faz 4 num dia. Fala, peraí, em quantos dias eu termino esse jogo? Tu tá fazendo 2. Só que, tipo, começa a fazer aspirações, assim, sabe?
Você começa a ficar maluco, porque você começa com o limite máximo de 10 Pikmin que você anda contigo. E eles ficam ali vermelhinho, correndinho atrás de você, os bichinhos. Aí você tem um cachorro, que você pode montar no cachorro. E os Pikmin sobem no cachorro que nem carrapato. Fica tudo pendurado nele. Então vai todo mundo junto. Quando você vê, eu, por exemplo, eu tô com algumas horas de jogo já, não sei quanto que esse jogo não conta. Eu já joguei até bastante. E eu já tô com 50, 60 Pikmin.
Ele deve contar quantos dias do jogo, né? Ele tem.
Eu tô isso, com... Né? Eu fiz 100, eu fiz 99% da primeira área do jogo. Que eu não consigo achar onde que é esse 1%. Não sei o que que é, não sei onde tá, não mostra. Isso tá me dando um gatilho bizarro, porque é 1%, mas eu... Assim, quando tu vê, você tá, tipo, gerenciando uma empresa. Você tem 60 funcionários e tem pequenos grupos de 5, 10, 3, 1... E você, quando você abre o mapa, em tempo real você consegue ver os pontinhos andando. Vira um formigueiro, porque eles estão pra lá e pra cá fazendo
tu coisa. Manda e
você,
larga,
né? Você manda e larga, ó, faz isso aqui pra mim, faz aquilo ali pra mim, você vai pra lá, vocês 5, se reúne e vai carregar esse peso.
E se tu errar e mandar pro lugar errado, metade se afoga, tipo, metade é devorado. E os pequenininhos
morrem, eles morrem, a alma deles vai pro céu. Se tiver a alminha saindo. Que
bom, ia ser tão engraçado se viesse
um bando de abismo. Sugar pro chão, né, cara? Ver a mão do chão. Caralho!
Mas aí o jogo vai te bater nessa pira que o Rafael falou. Você começa a querer ser o Dandori Man. Eu consigo fazer isso aqui de forma mais otimizada. Eu consigo ser mais rápido. Eu consigo
fazer metade do dia.
Esse jogo deve ser um belo treinamento pra tu trabalhar numa fábrica japonesa.
Cara, esse jogo ele acelera a tua cabeça. Chega, se tu jogar uma hora direto, tu chega a sair suado, sabe? Tu chega assim, tu... ralei. Hoje eu ralei.
É, enquanto esse desafio, tá trabalhando na praia. Starfield mostra pra mim que eu não sou uma pessoa focada, pelo visto, assim, né?
Dá pra desfocar
Starfield,
legal.
Starfield me deixa estrábico com tanta merda que tem acontecendo, assim.
Cara, mas é o segundo jogo de trabalho mais realista que tem, né? Você só perde pra o final do Shenmue, né? Que você passa 5 horas naquele empilhadeira, né? Tipo, andando pra lá e pra cá.
Uhum. Cara, mas eu sei que tu começa a ficar na loucura do andando Man, e tu entra na maior loucura ainda. Não vou deixar nenhum Pikmin morrer.
Ah, aí morre um, tu fala, foda-se.
Começa, tu morre um, volta.
É a vida. Vai,
começa a loucura ainda, né? Tu começa a ficar maluco. Tu começa a virar aquele chefe que fala assim, ninguém vai se atrasar, a gente vai bater todas as metas e o primeiro que se atrasar, a gente demite. Vira uma insanidade, cara. Essa parada toma a tua vida. E a musiquinha é boa, os efeitos sonoros são bons, o gráfico é bonito e você não para de jogar. Tu fica cracudo naquilo.
Sem ganhar salário nenhum pra isso. Pelo contrário, eu gastei dinheiro nessa.
Cara, e o melhor de tudo é que esse 4 agora, ele tem um esquema que você consegue voltar no tempo, em etapas. Por exemplo, o dia tem lá, são 6, eu acho, 6 ponteiros, né, que vai, o jogo vai marcando. Até começa de manhãzinha até chegar à noite. Só que você consegue voltar um ponteiro. Tipo assim, olha, fiz merda aqui, um Pikmin morreu. Putz, grila, vou voltar. E aí cada ponteiro, acho que é 5 minutos da vida real. 5 minutos, 10 minutos, alguma coisa assim. Você consegue voltar sem... Penalidade nenhuma, exatamente. Você volta, você vai perder aquilo que você fez. Você vai ter que refazer o que você tava fazendo esses últimos 10 minutos, que é muita coisa. Porque você tá no Dandori Man, a galera tava trabalhando. Então você vai ter que refazer.
Se algum dia se me mudar pro Japão e tiver que arrumar um emprego, a primeira coisa que eu vou colocar no meu currículo é Dandori Man.
Dandori Man.
Joguei Pikmin.
Sou o Dandori Man. Eu quero fazer tudo de modo mais eficiente.
Joguei Pikmin, por causa de contratar uma casa de massagem.
Cara, e aí o jogo tem dungeon, o jogo tem chefe, tem um monte de puzzle. Eu que não sou o cara do puzzle, eu tô conseguindo resolver de boa, porque é meio... São uns puzzles meio óbvios, né? Um puzzle que ele não tá ali pra te desafiar de... Você não, não é que você não sabe como resolver, você sabe o que você tem que fazer. Você tem que ver como você vai gerenciar pra poder botar teus escravinhos pra fazer aquilo a tempo. Sim, e aí tu fica nessa fissura de completar. E tem aquela barrinha, sabe? Aquela barrinha assim, nesse mapa tem 15 artefatos pra você encontrar. Nesse mapa tem 4 lugares pra você explorar. Tem 3 dungeons. E mais, agora tem uns inimigos que você tem batalhas que se chamam Dandori Battle.
Claro.
Que é tipo, vocês dois são dois maluquinhos que controlam Pikmins. Tem os NPCs, né? O NPC é um inimigo. Ele também controla os Pikmins. Ele também é um
astronauta. É assim que funcionário japonês concorre pra uma promoção. Ele cai na porrada com outro funcionário também pra ver que é o mais Dandori.
Cara, não duvido nada. Eu já vi uns vídeos de uma galera que trabalha no Japão, que é brasileiro, que trabalha não em indústria, né? Porque normalmente o cara, quando vai pra lá tentar a vida, ele vai trabalhar em fábrica. Mas assim, gente que trabalha em escritório e tal. E tem umas paradas muito bizarras, que são costumes mesmo. Acho que tinha um cara falando assim, cara, na primeira semana, primeiro mês e tal, alguém chegou e falou assim, você vai acabar o seu trabalho a tempo? Aí ele, não, amanhã eu termino. Ele, não, o trabalho de hoje é esse. Não, mas eu consigo amanhã de manhã chegar mais cedo. Não, você vai terminar ele hoje. Ele, tá bom, tudo bem, eu termino ele hoje, dou uma corrida. Tá bom, a gente vai esperar. Aí ele, como assim vocês vão me esperar? Não. O pessoal, se alguém se atrasar, todo mundo fica esperando aquela pessoa sair. Aí ele, não, cara, vocês podem podem ir embora. Eu disse, não.
Que loucura, né?
É, não, ninguém vai sair enquanto você não terminar seu trabalho. Estamos todos contando com você. Isso aí, né,
mesmo? Caraca, pressão.
O cara olhando pra você que com a isso, toalha mesmo. Molhada na mão, né?
Cara? É tipo os isso.
Cara, o cara em pé atrás de você, com os braços cruzados.
É tipo isso, assim, irmão, olha só. Você tem noção que você tá fudendo?
Se eu quisesse passar por esse tipo de coisa, eu teria servido o exército, caralho.
É, a toalha é molhada na mão e a lomba do cara tá tatuado Leotex, é. Tanto que tomou porrada.
O cara falou, assim, meu irmão, a parada é a seguinte, é, você tá na pressão pra fazer o que você tem que fazer hoje e entregar hoje. Se você não fizer, todo mundo desse escritório aqui, mesmo que fique parado olhando pra sua cara, vai te esperar. Estamos todos contando com você.
Ah, irmão, não consigo. Que isso,
mano? É tipo tu no banheiro, os malucos parar pra... Todo mundo entrar pra te mijar.
É, esperar você mijar, né?
É pra pressionar você fazer o teu trabalho.
Eu não consigo fazer com vocês olhando.
Pô, deixa eu trabalhar quieto, sai daqui, pô, vai embora.
Mas é pra pressionar o cara pro cara conseguir fazer o que ele tem que fazer na hora dele. Que se alguém atrasar, todo mundo vai te perturbar, entendeu?
Nossa, não, mas aí é... Pode falar.
Eu falar dizer ali que no chat que o Rodrigo deu oi, o Rodrigo tá jogando também Starfield direto. Então, Rodrigo, próxima vez se eu puder participar aqui, que a gente vai
continuar mais.
Falando esse jogo, todo podcast que acontecer, só avisar que você só chega aqui. É porque Rodrigo... a gente não sabe muito bem como é que anda o seu horário da vida aí.
É, o Rodrigo comprou a versão indiana, né, do jogo.
Caralho, pai, já, a gente já mencionou aqui aquele vídeo do cara metendo a cara na câmera, é a melhor coisa do
mundo. Até no Starfield os indianos perturbam o Rodrigo.
Ah, cara, o dia que a humanidade se espalhar pelo cosmos, espere encontrar muitos chineses e indianos. É o que mais tem no planeta,
chinês e indiano.
É o que mais tem no mundo. A cara, gente é minoria, ponto.
Se fosse pra pousar no planeta, era pra pousar na China, na Índia, na Ásia, porque tem mais gente. Sempre subentende-se, né, que a maioria da população tá lá, vamos pousar num lugar que tem mais gente, pô. Não vou pousar na Pecerica do Norte, não tem ninguém, entendeu? Então, assim, muito capaz de o primeiro contato com alienígenas ser na China ou na Índia.
É.
Ou na Índia vai ser melhor, que vai ter dança.
Aliás, parabéns pra Índia, é o terceiro país que pousou na porra da Lua, então... Ó.
Ah, é verdade.
Caraca.
Por isso que eu fico falando da Índia, porra. Tá lá, pousando na Lua. E a gente? A gente tá fazendo o quê? É. Ele tá pichando a Lua.
Se fosse...
Desenhar um peru lá na Lua. É,
os portugueses ficam... Os portugueses ficam fazendo meme, né? Que quando o Neil Armstrong pousou na Lua, ao fundo ele viu um mastro de caravela portuguesa. Tava lá.
Claro, pois. É. Podia ter a sonda Vasco da Gama.
Ah, deve ver. Como é que eu vou mandar uma coisa pro espaço?
Não. O tanto que não chame de Colombo, que o nome já foi estragado pela história.
É. Só fazer aquela piadinha, né? Tipo, quem descobriu o Brasil chegou aqui primeiro. Ah, Pedro Álvares Cabral. Quem foi segundo? O Vasco. Enfim.
O que eu tava falando? Os Dandori Battle, você compete pelos mesmos objetivos, só que duas pessoas controlando um Pikmin diferente e controlando um cachorro diferente. Caraca. Então você consegue pegar os teus Pikmin e botar pra atacar o cara, entendeu? Você vai lá, bate nele, vai, bate nele, enfia a porrada nele.
O Miyamoto tem um amor por rinha de galo, que
verdade,
né? Pariu, né?
Rinha de galo.
Não é a primeira vez que esse desgraçado faz no jogo que tu bota.
E aí essa batalha é
pra brigar com os outros também,
né? É tipo assim, em cima de uma mesa da sala. Imagina uma mesa da sala cheia de coisa, com uns livros, caderno e cacareco e negócio, e um Game Boy, uns negócios. E aí vocês têm que trazer pra sua nave os recursos, e o cara tá brigando com você pelos mesmos recursos com os Pikmin dele. E aí você tem que brigar com os Pikmin dele, brigar com ele, e tem 3 minutos, geralmente são 3 minutos, pra ver quem consegue mais pontos. Aí é bom, porque aí você coloca a teste, o quão dondori você é. Aí que você separa os meninos dos homens.
Isso aí.
O Rodrigo mencionou ali que o Fred Mercury é indiano. Não, cara, o Fred Mercury, ele nasceu em Zanzibar.
É, não.
E Zanzibar não. É na Tanzânia. Mas acho que ele foi criado mais na África do Sul. Mas ele nasceu em Zanzibar, que é a Tanzânia. É assim, é tudo confuso. É engraçado, o mundo é grande.
Teve um jogo, já falando de Pikmin e tal, eu tava lembrando de um jogo que tipo, ficou em beta um tempão, lançou e até hoje eu não joguei. Eu não sei por que eu não joguei ele. É o Grounded, que eu gosto muito desse jogo. Que você é miniaturizado.
Ele fez aí, filho.
Pois é, ele tá lá um tempão, só que ele ficou tanto tempo em beta que eu esqueci dele.
Ficou esperando,
saiu,
né?
Já saiu full.
É. Pô, esses jogos desse tipo, é tipo Chibi Robo, né? O Pikmin, o Tiny King mesmo. Tiny King é um Pikmin pra quem não quer ter estresse, ou quer dar alguma coisa pra criança pequena brincar, sabe? Tipo, que quer relax, assim, pra jogar uma plataforma tranquila, sabe?
Sim, tá aí. É, o que eu tô falando do Pikmin, ele não é relax não, gente. Não joguem Pikmin pra relaxar, pelo amor de relax, Deus.
Você falou StarCraft pra mais.
A gente tá aqui comparando o Pikmin a tu ser funcionário numa faculdade japonesa, é a última coisa. É a última coisa que tu vai querer fazer pra levar o estresse, cara. A galera lá se mata no trabalho, maluco. É a última coisa que tu quer pra se livrar de estresse, é comparar alguma coisa.
Vagabundo bota a rede do lado de fora dos prédios.
Cara, se tu acordar com o cabelo branco por causa desse jogo, não vem reclamar com a gente.
É, a gente avisou.
Cada acorda de manhã, um monte de boleto apagado lá do Switch.
Aparece
um japonês com um monte de boleto pra pagar.
Parece
isso, é simulação de vida real.
Puta, parece um japonês com a Shinai na mão assim. Vai jogar, pá!
Enquanto não fizer 100% do mapa, ninguém vai embora pra casa.
Ninguém vai embora pra casa.
A gente tá aqui esperando.
Isso, exatamente. Ninguém vai pra casa.
E a galera já começa. Já deu 2 horas e meia.
Ah, vamos pra caralho. Quanto tempo que a gente não fala tanto de jogo?
Porra, verdade.
Ah, jogo é bom, né?
Cara, faz muito tempo, tipo, eu estava enchendo minha linguiça com, jogando Street Fighter, tanto que eu maximizei a porra toda lá, joguei bastante Diablo 4, mas não existiu nenhum jogo que me fez virar noites e noites e noites, porque eu não consigo largar o filho da puta.
Alma.
Que, né, a Bethesda chegou de voadora, assim, oi, quanto tempo que eu não subo a sua vida, seu filho da puta, né? Desde Fallout 4 que eu não te faço perder noite de sono. Beleza, chega mais. Vamos se divertir no espaço fazendo tudo o que você quer fazer. Ok, tá bom.
É, e o pior é que esse jogo tem um fator replay aí bem grande, né? Porque a quantidade de opções que você pode fazer e resolver de forma diferente.
Sim, sim. Cara, tem. Eu descobri que, tipo, é que eu não tô interessado ainda em entrar pro mundo do crime e pirataria, mas se eu quiser fazer isso, eu posso. E eu descobri que você. Sabe como é que você faz isso? Ah. Sabe como é que você entra em missões da Crimson Fleet, eu acho, né? Enfim, você tem que ir preso. Comete um crime. Hoje. Você vai preso e aí lá dentro você vai achar missão pra fazer. Assim, caralho, maluco, eu tô fazendo dos tubos pra evitar ir pra cadeia. Eu não tô pegando um contrabando sequer, porque ainda não botei um escudo em volta da minha cargo area pra proteger contrabando, então não tô pegando contrabando em lugar nenhum. Tu tem que ir preso pra começar a
acontecer. Eles falam que assim, essa Crimson Fleet, né? Eles são meio que os piratas do espaço, né? É aquela facção, Comando Vermelho.
Comando Vermelho
do espaço. E aí a polícia, se você faz uma merda e a polícia vem atrás de você, você pode ser preso. E comigo foi meio que sem querer, assim. Eu tava falando com o personagem e eu fui apertar um botão porque eu tava com a lanterna ligada. E esse capacete que eu tenho, a lanterna sai da cara da pessoa, tipo, sai na frente do capacete. E aí eu não tava vendo a cara do personagem que tava falando comigo. Eu fui apertar um botão pra desligar a lanterna e eu sem querer apertei o botão do melee. E eu dei com uma coronhada na cara do maluco. E aí automaticamente, e o pior que eu tava falando era com um PM. Ela na cara dele sem querer.
O PM você tinha morrido.
Você pode desligar o farol e dar um soco na cara do PM.
Opa, foi mal.
Foi mal, cara.
Aí o cara.
Foi nessa que eu taquei uma granada sem querer, maluco.
É, se tu erra o botão, já era.
Eu fui apertar o botão pra ligar o negócio de escaneamento, só que é o shoulder bolt daqui. Eu apertei o do outro lado. E na hora que eu saí, assim, pô, eu.
Ai, meu Deus, a granada. E depois de jogar, já era, ela não volta, não.
É, tu pode ser o herói da galáxia.
Espero que ela não volte.
Se você pisar no pé, filha da puta, maluco. Caralho,
eu espero muito que ela não volte.
Caralho, eu sei que ele falou, ah, tá, não sei que lá, tu vai preso. Eu tava no meio da cidade, com um monte de polícia em volta. Aí eu falei assim, ah, tá bom, me leva preso então, vamos ver o que acontece. Fui preso, cortou a cena, cutscene, uns malucos falando assim, o nosso chefe, o chefe do o delegado quer falar contigo. O delegado me chamou pra conversar, falou, olha, eu tô querendo alguém pra se infiltrar lá, eu fiquei sabendo que a gente tem um contato que pode te levar. Se você quiser, você pode ir preso, ou você pode me ajudar com isso aí, se infiltrar lá no Comando Vermelho do Espaço. É, eu falei, já é, beleza. Isso foi desencadeando um monte de quest, e eu já tô infiltradaço.
Que é uma coisa que você nunca faria se você fosse um cidadão honesto que nunca fosse preso. Olha que foda esse jogo, maluco.
Exatamente. Eu sei que eu já virei o cupincha do Marcola lá deles. Marcola. Eu já tô trabalhando pro cara, o cara já tá virando fechamento, e já fui explorar planeta com ele, dungeon e tal, não sei o que, fiz um monte de quest e tô lá. Todo lá dentro, alguma hora vamos ver o que acontece.
E eu joguei minha semana inteira, eu não fiz nada disso, pra tu ter ideia. Eu não sabia dessa merda.
Não, foi completamente sem querer.
Acho que eu vou esperar eu terminar o jogo e fazer tudo que eu... Aí eu vou, sei lá, roubar uma carteira na frente de um guarda, tipo, mostrando assim, olha o que eu tô pegando.
Me leva preço.
É foda, tem gente que
faz isso.
Então chega,
vamos lá, vamos fazer um gank.
É, né, o pau tá coçando já. Já tá ligado com o botão na mão, viu?
A vida real é dolorida hoje em dia. Eu quero voltar
pra Starfield. Achei um cara jogando Starfield com uma pessoa escrito Live da Tristeza. Vocês vão pra esse cara.
Então chega lá botando Live da Alegria.
Cara. É, bota assim, fica alegria. Triste não. Chegou o God Mode.
Chegou o God Mode.
Vamos mandar pra lá, Starfield.
Vou botar em caps lock. Fica triste não, tipo.
Boa, bota você. Fica triste não. E 2, 1 e foi.